Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos organizando para dar início à nossa reunião. É uma reunião pesada hoje, pesada no sentido de ter muita coisa agendada. Começamos então pela distribuição das iniciativas relativas. Temos a proposta de lei 75, autoriza o Governo a alterar o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, o Código de Procedimento e Processo Tributário e o regime das secções de processo executivo do Sistema de Solidariedade e Segurança Social. Cabe ao PSD indicar relator. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Indico-me a mim própria. Muito obrigado.
Ficará então a Sra. Deputada Mónica Quintela. O parecer tem que ser apresentado na reunião de 24 de maio, a não ser que haja alguma alteração de agendamento no plenário. Agora temos a proposta de lei 76, que completa a transposição da decisão quadro 2002 e das diretivas 2010, 12, 13, 64, 13, 48, relativas ao processo penal e ao mandado de detenção europeu. Cabe igualmente ao PSD, Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Andréa Neto. Muito obrigado.
Ficará então, como relatora, a Sra. Deputada Andréa Neto. Muito obrigado. Temos aqui um projeto de lei 735, legaliza a cannabis. A competência é da nona comissão e nós estaremos aqui como... Como que é? Estaremos em conexão. E temos aqui, só para anunciar, o projeto de resolução 539, que recomenda ao Governo o reforço de medidas no âmbito da prevenção e combate à violência doméstica contra pessoas idosas. Portanto, baixou à comissão. Temos agora a designação de relator para a elaboração de parecer a pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República sobre a consideração da Federação Portuguesa de Futebol como entidade política para efeitos da alínea E do artigo 156 da Constituição. Antes da indicação de quem será o relator, será o PS a fazer a indicação, eu queria ler uma nota da senhora deputada Cláudia Santos, dirigida à Comissão, que diz o seguinte: resulta da súmula da Conferência de Líderes, relativa à reunião número 31 desta sessão legislativa, que decidiu solicitar à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, um parecer relativamente à questão de, citando, saber se a Federação Portuguesa de Futebol tinha a obrigação de responder a requerimentos apresentados por deputados, independentemente do respectivo teor. Nos termos do artigo 8, número 3 do Estatuto dos Deputados, comunico que não participarei na discussão e votação do parecer que sobre este assunto venha a ser elaborado, discutido e votado na Comissão, tendo em conta a circunstância de ser atualmente Presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, Sra. Deputada Joana Sá Pereira, quem será o relator?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada também por ter dado essa nota. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista indica para relator deste parecer pedido pelo Sr. Presidente da Assembleia da República à Primeira Comissão, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ficará então o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Ponto 3, iniciativas europeias, não temos. Temos, afinal temos. Temos 3 iniciativas europeias. 128, a COM 128, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao efeito produzido à escala da União por determinadas decisões de inibição de conduzir. Será o Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares?
Sr. Presidente, eu agradeço essa indicação, mas se outro grupo parlamentar pretender fazer este parecer, eu de bom grado o entrego. Se não houver nenhuma vontade, serei eu próprio sacrificado.
Não sei, eu pergunto aos senhores deputados se há alguém. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Havendo essa cortesia do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, uma vez que o Sr. Deputado Francisco Oliveira tem também tratado desta questão da matéria das cartas de condução e inibições, o Sr. Deputado Francisco Oliveira disponibiliza-se para fazer o parecer. Muito obrigada. Muito
obrigado, Sr. Deputada. Ficará então o Sr. Deputado Francisco Oliveira. Depois temos a COME 177, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera as diretivas 102 e 1132, ambas de 2009, no respeitante ao reforço da generalização e modernização da utilização de ferramentas e processos digitais no domínio do direito das sociedades. Deputada Joana Sá Pereira, cabe igualmente ao PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Anabela Real. Muito obrigada.
Muito obrigado. Ficará então a Deputada Anabela Real. Temos agora a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à transmissão de processos penais. Cabe igualmente ao PS, Deputada Joana Sá Pereira.
Sr. Presidente, sobre este específico pedimos para indicar até ao fim do dia. Muito obrigada.
Muito bem. Aguardaremos então a indicação até ao fim do dia. Ponto 4, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 709 do PSD, que é uma 30ª alteração ao decreto-lei 1593, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico de consumos de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. E dou a palavra ao deputado Pedro Filipe Soares, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi distribuído o parecer é bastante sintético, o próprio projeto de lei não é muito ambicioso nas suas obrigações, pretende atualizar algo que os proponentes indicam, e bem, que já deveria ter sido atualizado por portaria já há umas décadas atrás, que é a designação referente a qual a entidade responsável por fazer o acompanhamento e no fundo, fazer a deliberação sobre as substâncias psicotrópicas e o uso de cada uma delas, consoante elas deveriam ser avaliadas. E, desse ponto de vista, a ambição do projeto é atualizar para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses o nome da entidade a consultar para a validação das substâncias psicotrópicas. É este o objetivo, ele é simples. Infelizmente é necessário porque nenhum governo até à data fez essa atualização que deveria ser algo do mais banal bom senso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há pedidos de intervenção. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos agora o ponto 5, discussão e votação dos parceiros setoriais a remeter à Comissão de Orçamento e Finanças, que aprova as grandes opções para 2023-2026. Começamos pela área da igualdade e dou a palavra à deputada. Não começamos pela área da igualdade, começamos pela área da administração interna, pela área da justiça e dou a palavra à deputada Mónica Quintela. Faz favor, deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, fui nomeada relatora na parte setorial da área da justiça da proposta de lei 73 desta legislatura, apresentada pelo Governo, que aprova as grandes opções para 2023 e 2026, sendo que cabe à primeira comissão analisar e elaborar os pareceres que são da sua competência, e designadamente esta área da justiça. Já está agendada a discussão para plenário para o próximo dia 10 de maio e no que agora importa analisar relativamente a esta iniciativa, temos o parecer que foi proferido pelo Conselho Económico e Social e que foi também já aprovado em plenário no dia 11 de abril de 2023 e que está anexo pelo Governo e que se pronuncia da seguinte forma e que me parece relevante realçar e que de resto está vertido no parecer, que é o SES, portanto o Conselho Económico e Social, reitera que a reforma da justiça deve ser abrangente e uma prioridade, passando pela valorização das e dos profissionais de justiça e das suas carreiras e pela modernização tecnológica baseada na informatização e desmaterialização dos processos judiciais, visando contribuir para a redução da morosidade. Portanto, temos aqui o problema da morosidade da justiça. Na perspectiva do SES, o acesso à justiça deve ser universal e não pode existir discriminação com base na condição socioeconómica ou no nível de rendimento dos cidadãos. O SES recomenda, em linha com as recomendações específicas a Portugal, aumentar a eficiência dos staffs, dos tribunais administrativos e fiscais, reduzir a duração de processos nestes tribunais e a carga administrativa e regulamentar que pesa sobre as empresas, especialmente as micro e as pequenas e médias empresas, face ao impacto na produtividade do país. O SES assinala também que existem ainda outras dimensões da justiça que devem ser objeto de uma melhoria que apela a uma reforma mais abrangente e integrada. A título exemplificativo, refira-se à necessidade de melhoria da articulação entre os tribunais penais e os tribunais de família e menores em processos de violência doméstica, a diminuição da duração dos processos de execuções no campo da justiça laboral e o aumento da eficiência dos tribunais de comércio. No último, aqui uma referência, eles referem a questão dos tribunais e a terminologia correta agora já não é tribunais, mas juízes, porque os tribunais agora são os tribunais de comarca e já são juízes de família e menores e juízes de comércio, mas é o que está no parecer do SES. O último inquérito do Instituto Nacional de Estatística, do INE, relativamente aos custos de contexto, realizado em 2021, as empresas elencaram com maiores obstáculos o sistema judicial, logo à cabeça, os licenciamentos e o sistema fiscal. Portanto, um estudo que analisa a relação entre os obstáculos derivados dos custos de contexto e a produtividade das empresas conclui que existe uma associação negativa entre a maioria dos tipos de custos de contexto e a produtividade das empresas. Relativamente à duração de processo, e de acordo com os dados de 2019, a duração média dos processos de insolvência é de 3 anos, superior à média da OCDE, de alto rendimento, o que gera um problema de entrada de novas empresas no mercado, sendo importante garantir que esta celeridade não seja conseguida à custa da diminuição das garantias de defesa dos e das credoras, nomeadamente das questões dos créditos laborais, como nós sabemos, são créditos privilegiados. Relativamente ao objeto e ao conteúdo e à motivação da iniciativa, propõe, portanto, as grandes opções 2023-2026, propõe assegurar uma justiça eficiente ao serviço dos direitos e do desenvolvimento económico e social e apresenta, de acordo também com a proposta de lei, que a melhoria da qualidade da justiça, criando as condições legislativas, materiais e técnicas para o efeito, são objetivos essenciais para o interesse do Estado e dos cidadãos. Neste último ano, entre as medidas já implementadas pelo Governo, visando uma justiça mais próxima dos cidadãos, mais eficiente, moderna e acessível, destacam-se, e depois são elencadas várias medidas, que estão vertidas no parecer, que o Governo entende que já iniciou esta execução e, portanto, estabelece, refere-as, designadamente, por exemplo, a questão da reorganização dos espaços prisionais e o lançamento das empreitadas em Alcoentre, Linhó, Sintra e Tires, que permitirá realocar os reclusos e encerrar o estabelecimento prisional de Lisboa, o EPL, o lançamento da PAD, da Plataforma de Atendimento à Distância, a implementação do apoio judiciário eletrónico, entre outros. O Governo também diz que para prosseguir este caminho, que se considera essencial para uma justiça mais eficaz, que irá desenvolver de várias ações, e elenca designadamente 7, como sejam desenvolver novos mecanismos de simplificação e agilização processual nos vários tipos de processo, designadamente através da revisão de intervenções processuais e da modificação de procedimentos e práticas processuais que não resultam da lei, mas que significam mais burocratização da tramitação processual, bem como criar condições legais ou outras para otimizar a gestão processual. Refere também que vai manter um esforço permanente de informatização dos processos judiciais, incluindo nos tribunais superiores, continuando a evoluir na desmaterialização da relação entre o tribunal e outras entidades públicas e assegurando a gestão pública e unificada dos sistemas de suporte à atividade dos tribunais. Investir na requalificação e modernização das infraestruturas da justiça, designadamente prisionais e de reinserção social, bem como no acesso a cuidados de saúde da população reclusa, designadamente ao nível da saúde mental. Portanto, não vou ler aqui todos, os senhores deputados com certeza que leram, são aqui várias propostas que o Governo se propõe fazer. Diz também que, por forma a aumentar a transparência e a responsabilização na administração da justiça, o Governo irá assegurar aos cidadãos, de 2 em 2 anos, a divulgação quantificada dos tempos médios da decisão processual, em primeira instância e em recurso, por tipo de processo e por tribunal. Reforçar as competências de gestão processual nos tribunais, enquanto condição necessária para garantir a prestação aos cidadãos de um serviço de justiça atempado e sem desperdício de recursos. E assegurar que as citações, notificações, mandados ou intimações dirigidas a particulares utilizem sempre linguagem clara e facilmente perceptível por não juristas. Tendo em vista criar condições para a melhoria da qualidade e eficácia das decisões judiciais, o Governo irá, também propõe aqui várias, elenca e enuncia vários caminhos, como sejam aumentar os modelos alternativos ao cumprimento da pena privativa da liberdade em estabelecimento prisional, em especial para condenados aos quais recomendo uma especial atenção do ponto de vista social, da saúde ou familiar, reforçar as respostas penais diferenciadas à criminalidade em função da sua gravidade, designadamente no âmbito dos sistemas de penas e de reinserção social, reforçar a resposta e o apoio multidisciplinar oferecido às vítimas de crimes em parceria com entidades públicas e privadas e articulação com o sistema judiciário, criar um corpo de assessores especializados para os tribunais e investir na sua formação inicial e contínua, a funcionar de forma centralizada, designadamente em matérias cuja complexidade técnica aconselha a assistência de um apoio ao juiz. E aqui, não consta no parecer, mas refere, por exemplo, à questão da complexidade do Tribunal da Concorrência. Agilizar o tempo de rematéria de perícias forenses e demais serviços no âmbito da medicina legal. O documento destaca ainda o investimento no âmbito do PRR, previsto para o período 2023-2026, sendo que para a Justiça Económica e Ambiente de Negócios são 233 milhões, que depois estão discriminados, e o Governo diz ainda que se propõe travar um combate determinado contra a corrupção, no âmbito do qual, e de acordo também com o documento das grandes opções para 2023-2026, irá assegurar a aplicação do novo regime geral da prevenção da corrupção, designadamente a adoção por todas as entidades públicas e privadas com mais de 50 trabalhadores de um programa de cumprimento normativo, o compliance, que inclua a elaboração de um plano de prevenção de corrupção, a aprovação de um código de conduta, a disponibilização de um canal de denúncia, a realização de um programa de formação, a designação de um responsável independente pelo cumprimento normativo e a aplicação de sanções para o respectivo cumprimento, portanto, no âmbito de uma estratégia para o combate à corrupção. Prosseguir ainda com o programa Simplex. Nesta sede, ir-me-ei abster de manifestar a minha opinião e relegando para momento posterior. Em conclusão, sou de parecer que nas grandes opções, portanto, que o Governo apresentou as grandes opções para 2023-2026, o debate está agendado para o próximo dia 10 em plenário. Nestas grandes opções, o Governo assume como eixos de intervenção fundamentais nesta área setorial da justiça assegurar uma justiça eficiente ao serviço dos direitos e do desenvolvimento económico ou social e travar um combate determinado contra a corrupção, portanto, pelo que a iniciativa legislativa reúne as condições regimentais e constitucionais que permitam que seja votada e discutida. Anexo ainda a nota técnica elaborada pelos serviços. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Marta Temido, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Apenas para saudar o parecer absolutamente objetivo e exaustivo da Sra. Deputada Mónica Quintela, que enquadra toda a matéria, não só no parecer do Conselho Económico e Social, mas também nos dados estatísticos existentes que permitem caracterizar a situação e depois transcreve exaustivamente aquilo que são as propostas que constam das grandes opções do plano e associa a tudo isso a clareza e exaustividade do relato que nos proporcionou, portanto, para saudar o apenas este facto. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais pedidos de intervenção. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E dou agora a palavra à Sra. Deputada Paula Cardoso para a apresentação da área da igualdade. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Governo, portanto, apresentou a 17 de abril esta proposta de lei que aprova as leis das grandes opções para 23-26 e cumpre-me a mim emitir um parecer setorial. Este parecer é apenas setorial referente à área da igualdade. A proposta vai aprovar estas grandes opções basicamente só nesta área. Esta área é intitulada como terceiro desafio estratégico de desigualdades, que se enunciam como objetivos, entre outros, a igualdade de género nos salários e emprego e o combate às desigualdades pela não discriminação. No que respeita ao financiamento destas medidas, designadamente através do PT2020, do PRR e do PT2030, quanto aos investimentos previstos para o ciclo 22-26, no âmbito do desafio estratégico intitulado Desigualdade, está prevista a seguinte programação, embora sem desagregação das áreas de intervenção. Programação plurianual 2.847 em 22, 2.845 em 23, 2.362 em 24, 2.825 para 2025 e 1.000 milhões, penso eu, para 2026. De acordo com o Governo, Estas grandes opções encontram-se alinhadas com os objetivos do desenvolvimento sustentável, da ODS, da ONU, destacando-se para a análise em análise a ODS 5, a igualdade de género, com medidas para a concretização da igualdade entre mulheres e homens no emprego, nos salários e nas condições de trabalho, introduzindo mecanismos para que a desigualdade nos salários e nos rendimentos diminua, promovendo a proteção na parentalidade e a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar, combatendo a segregação profissional entre homens e mulheres e estimulando a atração de pessoas de sexo subrepresentado. Com relevância para a área da igualdade, destacava as seguintes áreas de intervenção. Na parte relativa à cooperação portuguesa, concretizada através da Estratégia da Cooperação Portuguesa 2030, o Governo salienta o alinhamento com o cumprimento dos objetivos da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, definindo como prioridade transversal a igualdade de género e o empoderamento das mulheres. Na parte intitulada Segundo Desafio Estratégico, Demografia, o Governo definiu como um dos 5 domínios de intervenção prioritários as migrações, considerando-as as políticas migratórias, tendo por base a atração de imigração regulada e integrada como um dos principais eixos na resposta aos desafios demográficos. Salienta-se neste âmbito que nos anos mais recentes foi possível uma inversão do saldo migratório. Neste domínio afirma-se igualmente que o Governo procurará atuar de forma transversal com o propósito de tornar uma política consistente e eficaz de migrações, assegurando a boa regulação dos fluxos e a atividade do país para novos imigrantes e para o regresso dos imigrantes e seus descendentes, promovendo a integração dos imigrantes e contrariando a xenofobia. Como instrumentos de planeamento associados ao segundo desafio estratégico de demografia, são identificados o Plano Nacional de Implementação do Pacto Global das Migrações e o Acordo sobre a Mobilidade entre os Estados-membros da CLP, com uma programação de financiamento de 14 milhões, 7 milhões, 1 milhão, 3 milhões e 3 milhões, no total de 28 milhões. Ainda no ponto referente às migrações, afirma-se que é necessário prosseguir com as políticas de imigração que devem ser orientadas para uma migração regulada e integrada em prol do desenvolvimento e sustentabilidade do país. Para atingir os objetivos deste domínio, o Governo declara que continuará a sua ação política no sentido de promover a regularidade dos trajetos migratórios, continuar a implementar o Acordo sobre a Mobilidade entre os Estados-membros da CPLP e outros programas específicos, garantir uma separação orgânica clara entre as funções policiais e as funções administrativas e de autorização e documentação de imigrantes, simplificar e agilizar as tipologias e os processos de obtenção de vistos e autorizações de residência e garantir as condições de integração dos imigrantes. Na parte relativa ao Objetivo Estratégico 4, Portugal mais social e mais inclusivo, foram previstos apoios para promover a inclusão ativa, a igualdade de oportunidades, a não discriminação, a participação ativa e a melhoria da empregabilidade, com uma quantia de 10 milhões. Na parte relativa ao terceiro desafio estratégico de desigualdade, destaca-se que o combate às desigualdades e a promoção da igualdade e não discriminação são objetivos centrais dos instrumentos de planeamento estratégico nacionais, bem como dos principais programas de financiamento. Nesta parte, declara-se que, não obstante os avanços alcançados, é reconhecido que continuam a persistir desigualdades estruturais entre mulheres e homens, assentes em estereótipos de género que estão na origem das discriminações diretas e indiretas em razão do sexo e que se manifestam designadamente no persistente desequilíbrio na distribuição do trabalho de cuidado e doméstico entre os géneros, os níveis elevados de segregação horizontal, a par da disparidade de género nos salários, a feminização do risco de pobreza e a exclusão social, as dificuldades de conciliação e as barreiras ao acesso das mulheres a lugares de decisão, na administração das empresas cotadas, acresce ainda que as mulheres assumem maior peso no desemprego, designadamente no registado, incluindo entre jovens, bem como a sua significativa subrepresentação nas profissões ligadas à transição digital, dos especialistas em TIC, empregados são mulheres face a homens. No domínio da igualdade de género, combate às discriminações, identificam-se os seguintes instrumentos de planeamento estratégico, alguns já conhecidos: Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, o Plano Anual de Formação Conjunta em Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica, o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação, e na Programação Plurianual do Desafio Estratégico Desigualdades para a Defesa, para a área da Igualdade de Género e Combate às Discriminações, está prevista um total de 288 milhões. No domínio da igualdade de género e combate às discriminações, o Governo afirma o seu propósito de prosseguir as orientações expressas na Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, nomeadamente promover a concretização da igualdade entre homens e mulheres no emprego, nos salários e nas condições de trabalho, assegurar o cumprimento das leis da representação equilibrada nos órgãos de administração, lançar um pacto de corresponsabilidade pela conciliação, reforçar a transversalidade das políticas de promoção da igualdade de género, combater todas as formas de violência, em particular contra as mulheres, com destaque para a violência doméstica, desenvolver um sistema integrado de atuação urgente de âmbito territorial e garantir a cobertura integral do território, envolvendo e formando operadores policiais, judiciários e membros das respostas às estruturas da Rede Nacional de Apoio à Violência Doméstica e concluir a unificação das bases de dados da violência doméstica, instituindo um sistema de tratamento de informação que se baseie numa visão global e integrada em matéria de homicídios e de outras formas de violência contra as mulheres. O Governo assume ainda como prioritário o combate ao racismo e a qualquer outra forma de discriminação, que vão desde o discurso depreciativo e de ódio até ao incitamento e à consumação de agressões por motivos nomeadamente racistas, xenófobos, sexistas, homofóbicos ou transfóbicos, definindo como objetivo a concretização das seguintes medidas. Reforçar o combate ao racismo, à xenofobia, perseguindo o Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação. Assegurar a universalidade e promover o acesso de grupos discriminados ao sistema educativo, definir o perfil profissional do mediador sociocultural, desenvolver iniciativas específicas de ação e de apoio no território, designadamente no acesso das comunidades ciganas e afrodescendentes à habitação. Reforçar o combate à discriminação, baseado na orientação sexual e de identidade de género, prosseguindo o plano de ação de combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade, expressão de género e características sexuais, e desenvolver uma estratégia específica para apoiar as pessoas trans e aos processos de transição. O Governo sente que estas medidas acompanham e complementam as reformas e investimentos inscritos no PRR, que integram objetivos de igualdade entre mulheres de forma direta e indireta, designadamente através de medidas específicas, incluindo no competente qualificações e competências que pretendem combater práticas discriminatórias e estereótipos de género que condicionam as opções formativas e profissionais das raparigas. Foi pedido, dando cumprimento à lei do encontramento orçamental, o Governo solicitou o parecer sobre as grandes opções ao parecer do Conselho Económico e Social. Este parecer destaca a relevância destas políticas, não vou estar aqui o parecer a pormenorizar o parecer do Conselho Económico e Social, reserva a minha opinião sobre esta presente proposta, que será, como é facultativa, reservarei. Portanto, concluindo, o Governo apresentou à Assembleia da República, a 17 de abril, a proposta de lei 73/15, a primeira, da Lei das Grandes Opções. Esta iniciativa foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais, cabendo assim a esta Comissão emitir o parecer, incluindo o caso vertente sobre esta área da igualdade. Nas grandes opções, as matérias referentes à igualdade são abordadas de forma transversal, destacando-se as seguintes áreas de atuação: a igualdade de género nos salários e no emprego, o combate às desigualdades pela não discriminação e as políticas migratórias. Face ao exposto, esta Comissão, na parte respeitante à área da igualdade, está em condições de seguir os ulteriores termos do processo legislativo, dentro do presente parecer ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças para a elaboração do competente relatório final. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Patrícia Faro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sou todas as senhoras e senhores deputados, caras e caros colegas, e, obviamente, a caríssima deputada Paula Cardoso, pela forma exaustiva com que elaborou este parecer, e que, no seu cômputo geral, está de acordo com aquele que é a proposta da proposta de lei e das grandes opções. Referiu, aliás, todas as áreas, não só no âmbito do terceiro desafio estratégico da desigualdade, da demografia, abordou o facto de esta proposta de lei estar alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável, nomeadamente o número 5, a igualdade de género, destacando igualmente as medidas efetivas para a sua concretização, abordou os instrumentos e orientações da ação para que permitam, de facto, um Portugal mais inclusivo, referindo que no âmbito do desafio estratégico de demografia, a abordagem de facto, à implementação do Pacto Global para as Migrações e o Acordo de Mobilidade entre Estados de membros da Cplp é extremamente importante. Permitam-me, sem desprimor de todo este parecer, como é óbvio, está extremamente completo, que reforce apenas o seguinte: a estratégia da ação política que orientam as grandes opções desenvolve-se em duas dimensões intrinsecamente ligadas e ao qual não é alheio o setor, obviamente, da igualdade. Um deles, a resposta a curto prazo, atenta aos desafios imediatos, portanto, nesta vertente, nomeadamente os efeitos da manutenção da instabilidade geopolítica decorrente da agressão da Rússia à Ucrânia e da crise sanitária com efeitos no presente e futuro, porque assistimos a uma regressão, e isso é verdade, uma regressão em matéria de igualdade e agravamento das desigualdades, e, portanto, tornam-se as que pré-existiam, tornam-se mais visíveis, tendendo outras a emergir, e daí existir necessariamente um reforço nesta área. E depois uma resposta a médio e longo prazo, focada em objetivos orientados para a aceleração da mudança do modelo de desenvolvimento económico que estão plasmados, obviamente, neste parecer, na redução das desigualdades, no aumento na sustentabilidade, na tecnologia e na inovação. Permitam-me só que faça uma outra referência também relativamente às grandes opções do plano e que estão, estas grandes opções que estão em linha com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis e com a implementação pretendida, designadamente no concerno ao número 5 da igualdade de género, acrescentar a este parecer que Portugal se mantém efetivamente no caminho certo, apesar de persistirem as desigualdades, como também foi referido no parecer. E salientando a abordagem, obviamente, ao parecer do SES, e conforme está assinalado nesse parecer do SES, e passo a citar, os dados apresentados confirmam que a melhoria gradual dos principais indicadores em termos de desigualdades foi interrompida com a crise pandémica, tendo sido retomada com o acordo do INE. Portanto, esta fazer alusão de que, de facto, existiu a necessidade, para além do caminho que já temos vindo a seguir, ou que o Governo tem vindo a seguir, a necessidade de reforçar efetivamente esta área devido a este retrocesso. Demais, tudo está de acordo, como disse, no Cómputo Geral, em harmonia com o que é proposto e, portanto, sim, votaremos favoravelmente este parecer e agradecer uma vez mais pela forma exaustiva com que foi e cuidada com que foi elaborado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais pedidos de intervenção. Não havendo, não sei se a Sra. Deputada Paula Cardoso, portanto, não. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz para a apresentação do parecer relativamente à administração interna. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados. O parecer que me coube elaborar é relativo à área da administração interna, sendo que o Governo apresentou à Assembleia da República esta proposta de lei cuja apresentação obedece aos requisitos formais de admissibilidade previstos quer na Constituição, quer no Regimento da Assembleia da República, incluindo-se também a ficha de avaliação prévia de impacto de género. Esta comissão é competente para analisar e elaborar o parecer nas áreas da sua competência e incluem-se a área da administração interna. A discussão desta proposta de lei 73 encontra-se prevista para a reunião plenária datada de 10 de maio. Relativamente ao objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, a proposta de lei 73/15 visa aprovar as grandes opções para 2023-2026, sendo que este parecer incide exclusivamente nas medidas de administração interna, como já referi. A lei das grandes opções para 2023-2026 apresenta-se como tendo presente a conjectura de agravamento dos preços, que se agravam pela crise pandémica originada pela doença Covid-19 e pela agressão da Rússia à Ucrânia. As medidas conjeturais de mitigação de impacto e medidas que permitem a contenção de preços, também as políticas estruturais que visam o crescimento económico e ainda o desenvolvimento económico, social e territorial consagrado no programa do 23º Governo Constitucional. Com relevância, importa destacar o ponto 4.7 relativo às funções de soberania, onde se refere que Portugal é reconhecido como um dos países mais seguros do mundo, para continuar a ser reconhecido como tal, as forças e serviços de segurança devem ser dotados das condições adequadas ao exercício da missão que lhes está confiada. Defende-se também a implementação de um conjunto de políticas públicas centradas no robustecimento da segurança interna, nomeadamente no que se refere à adoção de medidas que visem proporcionar maiores níveis de segurança aos cidadãos, que têm tornado Portugal um dos países mais seguros do mundo, mas também reforçar a proteção civil com particular enfoque nas dimensões de prevenção e preparação. Sumariamente, o Governo propõe-se então prosseguir o investimento em infraestruturas e equipamento, bem como a modernização tecnológica das forças e serviços de segurança, aprofundar as soluções de partilha de recursos entre as forças e serviços de segurança, nomeadamente a GNR e a PSP, dar uma continuidade ao plano plurianual de admissões nas forças de segurança para o período 2022-2026, reforçar e modernizar os sistemas de telecomunicações, informação, comunicação e serviços de administração interna, reforçar os métodos de policiamento de proximidade, como utilização de metodologias aperfeiçoadas de proteção das populações, aprofundar em articulação com as autarquias a implementação da nova geração de contratos locais de segurança que concretize uma estratégia de policiamento de proximidade, especificamente em domínios de segurança escolar, apoio a idosos ou ainda segurança no desporto e grandes eventos. E, por outro lado, o Governo propõe-se, no sentido de reforçar a proteção civil, operacionalizar o novo modelo territorial de proteção civil, pôr em prática o novo sistema de gestão integrada de fogos rurais, assegurar um modelo de resposta profissional permanente a riscos de proteção civil e caracterizar a aquisição de meios aéreos próprios para combate a incêndios rurais. Tudo isto no âmbito do Orçamento do Estado e outras fontes de financiamento nacionais, propõe-se um plano plurianual de programação dos investimentos na modernização e operacionalidade das forças e serviços de segurança no valor de 607 milhões de euros, que compreende um conjunto de investimentos, desde logo em instalações, sistemas de tecnologia de informação, veículos, armamento, outros equipamentos que sejam necessários à persecução das competências e atribuições das forças e serviços de segurança. O Governo, nesta proposta, remete ainda para os investimentos que são feitos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Recebemos o parecer do Conselho Económico e Social sobre as grandes opções e, neste parecer, o Conselho Económico e Social alerta para a necessidade de se robustecer a segurança interna para manter os conhecidos níveis de segurança e defende também que o Governo deve implementar as medidas que estão previstas para consolidar Portugal como um dos países mais seguros do mundo e para reforçar a proteção civil com particular enfoque em dimensões como prevenção e preparação. Não manifestei a minha opinião neste parecer e assim continuarei a fazê-lo e face a tudo isto, a Comissão de Assuntos Constitucionais é de parecer que esta proposta de lei do Governo está em condições para seguir os termos do processo legislativo e ser enviada à Comissão de Orçamento e Finanças. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada, ter conseguido também ler até ao fim o seu parecer, apesar do ruído de fundo que temos, não é? Agradeço-lhe. Portanto, pergunto se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Susana Amador, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo a si, saúdo todos os colegas parlamentares, em particular a Sra. Deputada Relatora, por este parecer setorial para a área da administração interna, um bem elaborado parecer. Muito rapidamente dizer que esta área da administração interna e, em particular, as grandes opções estão alinhadas ou estão ancoradas num grande desafio transversal e em quatro desafios estratégicos que estão enumerados logo no seu preâmbulo, desde logo as questões climáticas, demográficas, as desigualdades e, igualmente, também a transição digital. As fontes de financiamento, como bem refere e está espelhado no relatório, são, de facto, fontes muito diversificadas e diria mesmo que são únicas e irrepetíveis, portanto estamos a falar não só do Orçamento de Estado, mas do quadro europeu de instrumentos de financiamento, desde o PT 2020 que está em vias de encerramento, à Iniciativa de Assistência de Recuperação para a Coesão, o RIAD, o Programa de Recuperação e Resiliência, o PRR, e o PT 2030, e todas estas grandes opções estão também alinhadas com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e com a Agenda 2030, e portanto é este o grande chapéu de um ponto de vista de financiamento. Depois, referir que em relação à área MAI, tal como alerta o parceiro do Conselho Económico e Social e que também está vertido no relatório da senhora deputada, portanto, a segurança interna carece de continuar a ser robustecida e alerta-se mesmo para a importância da proteção civil preventiva, portanto, na tónica da prevenção e da preparação dos eventos que sabemos que são cada vez mais extremos, e por isso também tomámos boa nota daquilo que são as conclusões e observações do SES. Ainda assim, em termos de meta, ela continua ambiciosa, que é, no fundo, consolidar Portugal como um país seguro, como um país pacífico e, sobretudo, manter esta marca, que é uma marca de competitividade económica para Portugal e turística, que é a marca de país seguro, que sabemos que é tão mais difícil e complexa porque o quadro de exigência que estamos a atravessar é um quadro, diria mesmo eu, permanente, ou seja, as pressões migratórias que não vão deixar de cessar. Temos mais de 28 conflitos armados no mundo e chegámos também ao número dos 100 milhões deslocados no mundo e, portanto, essas pressões migratórias vão continuar e Portugal não será exceção em relação a essa pressão, a par das questões climáticas, também elas próprias já produzem refugiados ambientais e a par, obviamente, todas as ameaças híbridas e, portanto, e que também ameaçam, obviamente, a componente da cibersegurança. E, para isso, aquilo que se propõe neste documento e que está espelhado no seu relatório tem a ver, obviamente, com um conjunto de medidas programáticas, que eu identificaria, obviamente, em cerca de 6, que é o reforço da programação de infraestruturas e a execução da lei de programação, que duplica a verba executada em relação ao anterior quadro, a valorização dos recursos humanos, o rejuvenescimento com as questões da readmissão plurianual, um conceito de segurança estratégica para o qual isto é desafiado o Sr. Ministro da Administração Interna e também a estratégia de segurança integrada, onde os contratos locais de segurança e onde claramente também o policiamento de proximidade são fundamentais para se complementarem com essa estratégia, a par daquilo que referi, que é a proteção civil preventiva, que está obviamente cada vez mais presente no nosso dia-a-dia e que carece claramente também nos trazer resultados, até no âmbito do quadro de Sendai, que Portugal subscreveu no que diz respeito às grandes catástrofes. Portanto, posto isto, agradecer mais uma vez o trabalho realizado e estaremos em plenário no dia 10 de maio a discutir esta importante proposta de lei. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais pedidos de intervenção. Não havendo, não sei se a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz quer acrescentar alguma coisa. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então agora ao ponto 6, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 45/15, determina a cessação da vigência de leis publicadas no âmbito da pandemia da doença Covid-19 e bem como do projeto de lei 240 do PSD, que procede à 13ª alteração à lei 1A/2020, que aprova as medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e doença Covid-19. Sra. Deputada Joana Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós queríamos pedir o adiamento da discussão e votação na especialidade destas duas iniciativas legislativas para amadurecermos um pouco mais o seu conteúdo. Muito obrigada.
Muito bem. Ficará então adiado. Vamos ao ponto 7º, discussão e votação nos termos do número 1 e 2 do 128 do Regimento, dos projetos de resolução 245 do LIVRE, recomendo ao Governo a recolha de dados específicos e a criminalização de prática de esterilização forçada de raparigas e mulheres com deficiência. Conclusão da discussão iniciada em 30/11/2023. Não sei se o Sr. Deputado Rui Tavares quer fazer um pequeno resumo da apresentação deste projeto de resolução, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Este projeto de resolução já foi discutido noutras ocasiões aqui. Ele tinha outra formulação e recolher os contributos e sugestões de vários colegas deputados e deputadas. foi alterado principalmente no sentido de não fazer recomendações ao Governo, nomeadamente a apresentação de legislação que a própria Assembleia da República poderia fazer. Enfim, é uma questão que também se apresenta às vezes noutros projetos de resolução e considerámos que no interesse de haver um apoio mais abrangente a um projeto sobre o qual tivemos sempre, pelo menos no plano das intenções, avaliações bastante positivas e vimos que os partidos representados nesta comissão se sentiam genericamente em sintonia com as preocupações do projeto, fizemos então essas alterações. Este projeto fala-nos de uma realidade que não é bem conhecida em Portugal ainda. A nossa legislação não está feita de forma a garantir que é impossível proceder à esterilização forçada de raparigas e mulheres com deficiência, embora tenhamos legislação que é robusta para assegurar a proteção da integridade física das pessoas em geral, porque existe nessa legislação, é prevista a exceção a pessoas consideradas psiquicamente incapazes, pelo que estas podem ser sujeitas a processos de interrupção de gravidez, tendo por base apenas um consentimento escrito do representante legal ou membro da família, ou as esterilizações forçadas mediante autorização judicial. É, portanto, sabido, através de relatórios de instituições internacionais, que Portugal não tem a legislação, então, que garanta que não existem este tipo de práticas, e alguns estudos académicos, entre os quais um do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e outro do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que através de estudos com, digamos, universos mais reduzidos, num dos casos, através da entrevista a 31 mulheres com deficiência e noutro, através do estudo de 15 grupos focais, no primeiro, 16 mulheres reportaram que tinham sido vítimas de pelo menos um episódio de violência física, verbal, psicológica, sexual ou económica, e no outro estudo, dos 15 grupos focais, que eram constituídos por pessoas que trabalham em instituições às quais recorrem, ou nas quais são acolhidas, ou nas quais são enquadradas pessoas com deficiência, houve a informação dada de que seriam ainda comuns no nosso país, não sabemos com que extensão, e é precisamente isso que este projeto de resolução visa, pelo menos em parte, suprir essa lacuna, mas foi transmitida a informação de que haveria ainda a prática, ou solicitada por membros da família, ou sugerida por profissionais de saúde ou pessoas dessas instituições, de que mulheres e raparigas com deficiência, os casos sobre os quais existem suspeitas de que possam existir estas práticas, têm a ver com pessoas com autismo, pessoas com trissomia 21, pessoas com deficiências, nomeadamente o foro cognitivo, que tenham sido sujeitas no passado ou ainda sejam sujeitas no presente a práticas de esterilização forçada, ou seja, sem consentimento informado e sem haver noção por parte das pessoas do que é que significam as práticas a que estão a ser sujeitas. Isto é considerado pelas Nações Unidas, pela União Europeia, como uma prática que deve ser erradicada, porque evidentemente é atentatória da integridade física das pessoas, porque é contrária à dignidade da pessoa humana e é uma prática que, em geral, tanto quanto é possível e tanto quanto as pessoas possam ser informadas acerca dela, precisa do consentimento de alguém. Portanto, o que é que depois das conversações que tivemos, tanto em comissão como bilateralmente com os partidos representados nesta comissão que decidiram entrar em contacto connosco, decidimos fazer um projeto que elenca as razões para preocupação, faz menção tanto dos documentos internacionais como dos estudos nacionais que alertam para ainda a existência desta prática em Portugal e que recomenda ao Governo, ou que propõe que a Assembleia da República recomenda ao Governo, o envolvimento das entidades competentes, nomeadamente entidades prestadoras de serviços de saúde, tanto públicas como privadas, forças de segurança, associações que prestam serviços de apoio à vítima e associações de apoio às pessoas com deficiência e suas famílias, cooperativas de solidariedade social e misericórdias que disponham de casos de acolhimento, a procederem à recolha regular de dados estatísticos específicos e ao estudo nacional sobre a realidade da violência contra raparigas e mulheres com deficiência. A isto deve suceder, em tempo oportuno, um projeto de lei que se disponha a avançar na erradicação ou na criminalização destas práticas. Em primeiro lugar, então, o que este projeto faz é recomendar ao Governo que se deem passos no sentido de conhecermos de uma forma mais fiável e mais empírica esta realidade, após os alertas lançados tanto por instituições internacionais como por membros da comunidade académica. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. De facto, já fizemos aqui a discussão. É o que não quer dizer que não se acrescente, se assim os deputados assim o entenderem. E o Sr. Deputado Bruno Nunes pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para referir que, tal como está expresso no documento enviado na sua iniciativa, na iniciativa do LIVRE, nós votámos todos favoravelmente em relação à proposta da recolha de dados sobre a violência contra pessoas com deficiência. Achamos que, acima de tudo, a única coisa que queremos deixar claro é que consideramos que é imperativo e importante, e creio que é transversal a todos, a recolha de dados e entendermos, de facto, a dimensão do problema, para que não se esteja a tentar legislar à medida e sem perceber exatamente a dimensão a nível nacional. E por isso aquilo que achamos que é imperativo nesta fase é que os estudos nos revelem e consigam dar uma percepção daquilo que é a realidade e não estarmos com uma posição meramente opinativa sobre a questão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para cumprimentar o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, para dizer que, na esteira da discussão que já foi feita nesta comissão, e que nos pronunciámos favoravelmente sobre o desenvolvimento dos estudos, sendo que a realidade que está aqui descrita no projeto de resolução não é do conhecimento do que aconteça em Portugal, e que, tendo tido, portanto, a disponibilidade para eliminar o ponto 2 do projeto de resolução, que era que desenvolva a legislação no sentido de criminalizar o recurso à esterilização forçada de raparigas e mulheres com deficiência, sendo que a competência legislativa é da Assembleia da República e não do Governo, não é? Portanto, não seremos nós a recomendar para o Governo legislar uma coisa que é da nossa competência. Portanto, atendendo a que fica o ponto 1 do projeto de resolução, o PSD votará favoravelmente, como já tinha dito na discussão na reunião onde se fez esta discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer ao LIVRE o facto de ter alterado este projeto de resolução, como já a Iniciativa Liberal disse anteriormente, na primeira discussão que fizemos em relação a este projeto, associamos-nos à condenação de qualquer tipo de violação de direitos humanos, especificamente neste caso, e reconhecemos que é importante existir um estudo no qual se recolham os dados específicos desta problemática, que é a esterilização forçada de raparigas e mulheres em caso de deficiência, e por isso mesmo, com esta alteração que o LIVRE fez, acompanharemos o projeto de resolução. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Marta Temido, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma vez mais, para saudar esta iniciativa do LIVRE e para dar algumas notas. É evidente que nos parece muito preocupante aquilo que é a classificação que em alguns relatórios internacionais é feita relativamente à situação do país quanto à existência de eventuais práticas de esterilização forçada de raparigas e mulheres com deficiência, e como tal apoiamos também a proposta de introdução de um artigo na Lei do Orçamento de Estado de 2023 que ela própria já fazia com que o Governo se comprometesse a recolher e tratar regularmente dados estatísticos sobre violência contra pessoas com deficiência em Portugal e, por outro lado, a prever a dotação orçamental específica para um estudo nacional sobre violência contra raparigas e mulheres com deficiência, nomeadamente sobre a realidade de práticas de esterilização forçada. Dito isto, o aspecto que agora consta desta proposta, desta iniciativa, é que seja recomendado ao Governo que nesse estudo se envolvam as entidades competentes, pois dir-se-á como é que poderia realizar este estudo sem envolver as entidades competentes. De qualquer forma, aquilo que nos parece é que o princípio subjacente à proposta de aprofundar o conhecimento desta realidade é um princípio que faz sentido para que depois se possam eventualmente implementar estratégias de correção, de ação adequadas, mas vamos reservar-nos quanto ao sentido final do nosso parecer para um momento posterior, na medida em que há também aqui alguma redundância que não nos deixa totalmente confortáveis quanto ao sentido da decisão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma sintética, dizer que acompanhamos a pretensão do LIVRE com este projeto de resolução, quer na sua análise, quer na parte resolutiva, e por isso votaremos a favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares, pretende acrescentar alguma coisa?
Sim. Se me der a palavra, Sr. Presidente, só para agradecer todos os comentários e contributos e dizer duas coisas muito rapidamente. Claro que o facto de termos aceitado reduzir a parte deliberativa e, portanto, excluir aquela em que recomendávamos ao Governo que desenvolvesse legislação, compreendemos os argumentos que nos levaram a tomar essa decisão, também nos responsabiliza a nós, a Assembleia da República, para que depois possamos, de facto, desenvolver a legislação. Tão cedo conheçamos o resultado de estudos, mas também é verdade que certas práticas que sejam atentatórias da dignidade humana, não é preciso propriamente estudá-las para saber que elas devem ser proibidas. Segunda nota, tem mais a ver com esta reserva do sentido de voto do PS para uma votação final. É muito bom que na Assembleia da República tenhamos espaço para cooperação, para recolher contributos de vários partidos, e isso deve ser também valorizado. Não podemos é andar aqui de Sila para Caríbides numa situação em que, se o projeto de resolução é um bocadinho mais avançado e propõe que o Governo avance com a legislação, é melhor que não tenha essa parte, mas se não tiver essa parte é um bocadinho redundante com coisas que já aprovámos e que pedimos ao Governo para fazer, desenvolver os seus estudos. A Assembleia da República, mesmo que no orçamento já tenha aprovado que o Governo deve dotar-se financeiramente de capacidade para fazer estes estudos, está sempre em situação de poder marcar a agenda política, alertando ao Governo para o facto de que já estamos no quinto mês de vigência do Orçamento de 2023 e até agora ainda não tivemos notícias sobre esses estudos. E será uma pena se, eventualmente, o projeto de resolução não passar por causa daquilo que pode ser visto como uma redundância. Claro, cada grupo votará da sua forma, mas também aí os outros partidos estarão certamente em condições de tirar as suas ilações da maneira como esses votos se processem. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Encerrada a questão da discussão, será enviado para a mesa e será com certeza agendada a votação para a próxima sexta-feira. Temos agora o projeto de resolução 551, igualmente do LIVRE, recomendo ao Governo que adote mais medidas para o combate a discursos de ódio online. É igualmente a conclusão da discussão. Sr. Deputado Rui Tavares, muito brevemente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto, à diferença do último que discutimos, teve menos ocasião de receber contributos aqui nesta comissão, porque houve vários pedidos de adiamento em relação a ele. Também temos noção que ele, ao contrário do anterior, é provavelmente mais... haverá uma pluralidade maior de opiniões em relação a este tema. Isso também é natural. Se discutíssemos o projeto de resolução anterior aqui há umas décadas, se calhar haveria menos consenso em que aquelas práticas eram de facto práticas que deveriam ser combatidas. Aqui há uma interseção de direitos, o direito das pessoas à sua dignidade, à sua saúde mental, a não serem objeto de bullying, a não serem objeto de ataques que nós sabemos que têm impacto sobre a saúde mental, nomeadamente dos jovens, dos adolescentes, levando muitas vezes a situações de depressão, a tentativas de suicídio e por aí afora, e outro direito que também num espaço de tensão, de confronto, de discussão, de pluralismo, como é o espaço online, deve ser preservado, que é o direito à liberdade de expressão. Os direitos, evidentemente, têm que ser, mesmo que as escolhas sejam difíceis, é para fazer escolhas difíceis que nós somos eleitos, e devem ser compatibilizados de maneira a preservar ao máximo as liberdades que incluem, no caso da liberdade ao desenvolvimento da personalidade, do direito ao desenvolvimento da personalidade, às liberdades de expressão de identidade de género, de ser quem é, etc., a insegurança, a proteção em relação a um discurso de ódio, e que essa definição do que é um discurso de ódio seja feita de uma forma tão rigorosa e tão incontroversa quanto possível, de forma a que todos nos possamos rever nela. Em relação à parte deliberativa deste projeto de resolução, o que gostaríamos de contar com o apoio mais amplo possível na comissão e depois em plenária, é no sentido de recomendar ao Governo que crie um grupo de trabalho multidisciplinar, interministerial e com representantes de entidades da sociedade civil e da academia com trabalho na área do discurso de ódio, para elaborar recomendações de ação para o Governo. Sei bem que às vezes grupos de trabalho têm mau nome e que as pessoas podem dizer mais um grupo de trabalho, mas se não os fazemos, somos sujeitos à argumentação contrária, que aqui já ouvimos até hoje, que é como legislar se não estudarmos antes. Segundo lugar, com base nas recomendações desse grupo de trabalho, elaborar um plano nacional de ação específico para esta área e, em terceiro lugar, garantir que o Observatório Independente do Discurso de Ódio, Racismo e Xenofobia terá um mandato de atuação que cubra as diferentes categorias suspeitas do artigo 240 do Código Penal, incluindo o discurso de ódio sexista. Porque há opiniões divergentes acerca do mandato do Observatório, há quem diga que já inclui estas categorias, há quem diga que não inclui, votando a Assembleia da República dirime essa divergência e deixa claro que achamos que devem estar incluídas no mandato do Observatório. E agora, claro, gostaria muito de ouvir as opiniões dos vários partidos acerca deste projeto de resolução, para eventualmente, se fizer sentido e estiver dentro das nossas convicções e daquilo que queremos fazer com este projeto, proceder a alguma alteração, como já temos feito também noutras ocasiões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, uma vez mais. Nós consideramos, em relação ao documento em apreço, que, acima de tudo, tem uma abordagem, como tantas vezes tem existido nesta casa, que é extremamente parcial e tendenciosa em relação a toda a análise, e por isso nunca iremos concordar da forma como está sugerido. Aliás, uma das questões que considerávamos importante era que as associações citadas ou em análise em todo o processo fossem completamente imparciais e que tivéssemos alguma imparcialidade na forma como são apresentados os documentos. Mas não. Aliás, até nos parece que a determinada altura existe quase um descontentamento por a taxa de remoção de conteúdos ilegais ser bastante baixa, o que parece e que nos dá a entender que será que existe mesmo esta densidade de elementos que são mencionados, ou se estamos aqui a tentar criar uma hipérbole à volta de uma situação que não é bem assim. Estamos a atravessar uma fase da nossa democracia que o direito de cada um considerar que está a ser ofendido e que é discurso ao ódio é muito relativo na forma como estamos a fazer. Aliás, na Assembleia da República temos vivido essa questão de tentar entender até onde é que vai a liberdade de expressão de cada um e a partir de quando é que começa a ser um discurso de incentivo ao ódio. E, portanto, não queremos concordar com a forma tendenciosa que este documento está apresentado e consideramos que é um assunto sério e que deveria ser ponderada a criação de um observatório de facto imparcial e não tendencioso, como é expresso em todo o documento apresentado pelo LIVRE.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Queríamos agradecer ao LIVRE as alterações que fez nos pontos por causa do debate que tivemos na última vez que debatemos esta proposta. Dizer que, de facto, o combate ao discurso ao ódio tem um longo caminho que vem sendo percorrido, não por entidades parciais nem com referenciais parciais, mas por entidades internacionais e por organismos internacionais aos quais fazemos parte e com base em convenções internacionais que consagram direitos humanos e em Portugal, no que Portugal diz respeito, com base na Constituição da República Portuguesa, que consagra direitos fundamentais, e os direitos fundamentais não existem com base na opinião ou no relativismo de cada um, existem. E, portanto, o direito ao desenvolvimento da personalidade, o direito subjetivo a não ser discriminado em função do género, da orientação sexual, da pertença étnico-racial, são direitos fundamentais e, portanto, não há parcialidade alguma nisso. E ainda bem que discutimos mais uma vez este fenómeno, cada vez mais fácil de ser disseminado, mas também muito difícil de ser combatido, como a Comissão Europeia reconhece, e daí, como se diz no preâmbulo da exposição de motivos, a Comissão Europeia adote códigos de conduta de adesão voluntária, porque quando falamos da Facebook, da Microsoft, do Twitter, do YouTube, estamos a falar de plataformas internacionais, e, portanto, evidentemente que é muito difícil que um Estado-membro sozinho faça uma lei que permita que um Facebook remova um conteúdo que seja objetivamente discurso de ódio. Repito, discurso de ódio é incitamento ao ódio, não é qualquer coisa de que alguém possa dizer que é de acordo com a minha opinião ou é de acordo com a tua opinião. Em Portugal é um crime e o crime é densificado doutrinariamente e jurisprudencialmente. E, portanto, não há aí qualquer questão de tendência ou de pontos de vista, infelizmente que não há, porque isto é um Estado de Direito. E, por outro lado, há também diretrizes que são definidas pela Comissão Europeia e também pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que há anos e anos que vem discutindo os efeitos nefastos do discurso de ódio, dos crimes de ódio, não só nas relações interpessoais, nas diferenças do impacto desta velocidade com que o ódio se prolifera, consoante ele diz respeito, por exemplo, ao meio escolar e a pessoas mais frágeis, numa idade mais fragilizada, se estão num ambiente mais isolado, menos isolado, se têm uma família com capacidade de dar guarida, de escutar, de reagir, ou se estão num ambiente socioeconómico mais desfavorecido, as consequências terríveis na saúde mental, em muitos casos já estão reportados e que todos os dias toda a gente pode ler sobre isso, crianças muito jovens que se suicidam por causa da questão do ódio online, e depois também há o discurso político online, que é outra questão que também vem sido abordada há muito tempo, nomeadamente na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que é a escolha, por alguns, do incentivo ao ódio, com consequências que podem gerar a ação antidemocrática, optar por isso em vez de um discurso de dissenso político normal. Posto isto, olhando para o projeto de resolução, nós já na outra reunião que discutimos este projeto, assinalámos, ou penso que já tinha sido assinalado, que foi assinado entre a nova School of Law e o Governo o protocolo para a criação do Observatório do Racismo e Xenofobia, que será coordenado, como foi anunciado pela professora Teresa Beleza, e que o Observatório terá por missão a produção, recolha, tratamento e difusão de informação e de conhecimento em matéria de racismo, xenofobia, discriminação nas várias áreas e setores abrangidos pelo Plano Nacional de Combate ao Racismo e Discriminação, e em articulação com a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. E, portanto, penso que na outra reunião também fomos claros em dizer que, como o plano tem como premissa a articulação com outras estratégias e planos nacionais existentes dirigidos a determinados grupos e vulnerabilidades, designadamente a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação 2018-30, Nós sempre entendemos, e já noutra reunião tive a oportunidade de dizer isso ao deputado Rui Tavares, que também se inclui o discurso de ódio sexista. Agradeço-lhe ter retirado a questão da autonomização do crime da ciberviolência, porque realmente entendemos na altura que não fazia sentido estar a propor ao Governo a criação de algo que é da competência da Assembleia da República, e portanto, no fundo, o que entendemos é que o que está neste projeto de alguma forma já está consagrado no próprio observatório e naquilo que são as suas competências e as suas atribuições, não podendo elas naturalmente ser desvirtuadas, mas não há razão para não acompanhar genericamente o projeto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este é um tema muito importante e creio que esta nova versão do projeto do LIVRE melhora alguns aspectos, torna-o mais abrangente no seu alcance. Referindo o que já foi dito pela deputada Isabel Moreira, o discurso de ódio está tipificado juridicamente em Portugal e por isso não é uma matéria de opinião, é uma matéria de justiça, o que levanta aqui outras questões relevantes na relação com as redes sociais e com os seus algoritmos e tomadas de decisão, muitas das vezes opacos e muitas das vezes tomadas de decisão feitas fora da jurisdição nacional, o que também tem influência na forma como se salvaguardam direitos e como até o próprio processo da justiça é ou não consequente nesta matéria. E por isso há aqui, de facto, nesta nova realidade, desafios novos para os quais nós temos de construir soluções e elas ainda não estão plenamente alcançadas. Este projeto do LIVRE dá um passo no sentido de podermos chegar a um patamar de assunção de experiência recolhida, de reflexão evolutiva, que nos parece positivo e por isso acompanharemos nos seus propósitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, encerrada a discussão. Sr. Deputado Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós começamos por manifestar também que estamos mais confortáveis com a redação agora apresentada. Subscrevemos e revemos em algumas das observações que foram feitas, nomeadamente da interligação entre as várias expressões, digamos assim, do ódio e da discriminação e a forma como depois isso tem uma repercussão pública, digamos assim. Nessa medida, tudo aquilo que este projeto de resolução visa responder, infelizmente, é o que nós consideramos um problema nacional, aliás, é um problema de segurança no país, e sabemos que esse discurso legitima e, de certa forma, também incentiva depois a atitudes de maior agressividade ou de violência até física contra essas camadas específicas da população que são visadas pelo discurso de ódio. Mas julgo também que ser importante, para efeitos apenas de reflexão, acrescentar aqui à discussão um elemento que julgamos ser importante, que tem a ver com as narrativas serem construídas na base do um contra o outro, da violência ser uma forma de discurso político, não só discurso de ódio. E como a forma como nós nos colocamos, na forma como interpretamos as grelhas de interpretação que utilizamos do mundo, serem feitas à medida de uma luta de uns contra outros, dos bons contra os maus, se não é também uma forma de legitimar um discurso de ódio ao nível, digamos assim, mais restrito. Portanto, parece-nos que há uma reflexão que deve ser feita sobre os valores que efetivamente estão a marcar o debate político, porque eles são também espelho daquilo que se passa na sociedade e são incentivo a agravar os problemas que há na sociedade.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu agradecia, Srs. Deputados, que terminássemos com este ruído de fundo. Esta discussão, para além do mais, é suficientemente importante para nós estarmos atentos. E dou agora a palavra à Sra. Deputada Ofélia Ramos. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Apenas para dizer, na senda daquilo que já foi dito nesta reunião a propósito deste projeto de resolução, apenas dizer que o Grupo Parlamentar do PSD associa-se ao LIVRE na preocupação quanto a este fenómeno, que, portanto, está a proliferar, e que, de facto, é um fenómeno grave devido ao seu impacto negativo nas pessoas e também na sociedade em geral, e, como é óbvio, atenta contra os valores e princípios fundamentais de um Estado de Direito. No entanto, apesar de saudarmos o LIVRE no sentido da alteração que promoveu na sequência da última reunião, quanto ao objeto daquilo que é o projeto de resolução, mantemos o reparo que fizemos na anterior reunião relativamente ao observatório, portanto, porque o observatório não está vocacionado para estes temas, relativamente aos discursos de ódio lato sensu. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Tavares, eu pedi-lhe síntese, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, tentarei. Queria agradecer todos os comentários e contributos. Logo a abrir, o Sr. Deputado Bruno Nunes disse que parecia que no nosso projeto de resolução havia um lamento por a taxa de remoção de conteúdos ilegais ser baixa. Queria esclarecer que sim, quer dizer, de facto, lamentamos a taxa de remoção de conteúdos ilegais ser baixa, porque se os conteúdos são ilegais, eles devem ser removidos. E creio que isso é uma coisa em que todos devemos estar absolutamente sintonizados. Noutras ocasiões também, creio, pensava eu ter ouvido também ao seu partido lamentar que a ilegalidade continuasse a campear impunemente. Portanto, claro que devemos lamentar que os conteúdos, quando são ilegais, não sejam removidos, tal como determinado pela lei. Estive a olhar com atenção a ver se citávamos alguma organização para lá da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho Económico e Social que fosse mais controversa aqui, e vejo que não. No projeto anterior citamos tanto o ISCS como o SES, e fiz questão de citar tanto o ISCS da Universidade de Lisboa, como o SES da Universidade de Coimbra, porque recentemente tem havido, às vezes, no discurso político, a tentação de desconsiderar instituições da academia que estejam no âmbito dos estudos sociais e das ciências sociais. E porquê? Porque nós devemos valorizar o excelente trabalho, no caso, em relação às pessoas com deficiências, feito pelo professor Fernando Fontes, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, porque há pessoas que há décadas se dedicam a estudar realidades de que nós depois dependemos para fazer boas decisões legislativas nestas áreas. E, portanto, há um lugar, digo eu que sou das humanidades, não propriamente das ciências sociais, mas há um lugar muito importante a desempenhar pelas ciências sociais em Portugal, nomeadamente para conhecer realidades sobre as quais depois nós nos pronunciaremos. Queria agradecer todos os outros comentários. E como vemos, o PSD considera que o Observatório não tem mandato para fazer este trabalho, o PS considera que sim, é por isso que achamos que vale a pena votar favoravelmente este ponto 3, mesmo que os partidos decidam votar por pontos, e podem fazer esse pedido, para que o Observatório possa estudar esta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, encerrada a discussão, será enviado para a mesa para votação na sexta-feira próxima. Temos agora o ponto 8, no qual estão contidos 8 requerimentos apresentados por todas as forças políticas com representação parlamentar. Temos um primeiro requerimento, o primeiro a dar entrada, e apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, para a audição da Senhora Secretária de Estado da Proteção Civil. Mas eu dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes para a apresentação, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento é para ouvir a Sra. Secretária de Estado para a Proteção Civil e também o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, nomeadamente em relação ao caso que se tentou abafar durante algumas semanas naquilo que se refere na criação do Comando Nacional Operacional dos Bombeiros. Bom, basicamente, eu acho que nós temos que ter um enquadramento de perceber que as associações humanitárias de bombeiros voluntários em Portugal são privadas, e às vezes temos aqui a ideia de que os bombeiros pertencem ao Estado e que existe aqui uma tutela que manda nos bombeiros e que faz todo o processo como assim entende.
Os bombeiros, durante mais de um ano e meio, dois anos, tentaram negociar com o Governo e sempre tiveram este desígnio e esta vontade de criar o seu próprio Comando Nacional Operacional de Bombeiros, dizendo, inclusive, o senhor novo Presidente da Liga, que bombeiros deveriam ser comandados por bombeiros. Ao longo destes anos, nós sabemos que a senhora Secretária de Estado para a Proteção Civil, esquecendo até um pouco que já tinha sido comandante dos bombeiros, e sendo vista atualmente pelos bombeiros como alguém que não cumpriu a sua palavra junto das associações humanitárias, tem criado aqui um estigma à volta dos bombeiros e estamos há muito pouco tempo, porque parece que em Portugal temos uma época que iniciam os fogos. Tem data, quase, data e hora marcada para que tudo isto inicie. E o que tem acontecido foi, durante os últimos dois anos, a nova Liga dos Bombeiros tem tentado negociar com o Governo a criação do Comando Nacional Operacional dos Bombeiros. Bom, no dia 15 foi, de facto, celebrada a assunção de competências do novo Comando Nacional Operacional dos Bombeiros e, surpreendentemente, nesse mesmo dia, de manhã, a Direção Nacional da PSP emite um comunicado para os seus operacionais a proibir que qualquer operacional agente da PSP estivesse presente na cerimónia de tomada de posse do Comando Nacional Operacional dos Bombeiros. Não acreditando nós que esta decisão foi tomada pela Direção Nacional da PSP sem conhecimento do Ministério da Administração Interna, consideramos que, primeiro, foi criado aqui um conflito institucional, que começa a ser hábito, nas últimas horas temos mais, cada vez é mais amplo os conflitos institucionais e a falta de reconhecimento das instituições, e percebemos que é criado este conflito e na tomada de posse, onde estavam centenas de comandantes que, representando associações privadas, se reconhecem entre si e decidem ter um comando nacional, é interessante perceber que existiram durante o dia algumas declarações por parte do Governo a dizer que não reconhecia o Comando Nacional Operacional dos Bombeiros. Mas não deixa de ser curioso que na data e na hora da tomada de posse, o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros, António Nunes, leia um documento remetido pelo chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, esperemos que não seja mais um assessor e mais um computador que tenha que se buscar, porque o que acontece é que, à data da tomada de posse, o Sr. Presidente António Nunes lê um e-mail remetido do Sr. Primeiro-Ministro a dizer que, por impossibilidade da agenda, não estará presente, mas, no entanto, vem saudar a criação do Comando Nacional Operacional dos Bombeiros, desejando a melhor sorte para todas as suas operações. Ora, ou temos aqui novamente um problema de assessor e de chefe de gabinete que não sabe o que é que está a fazer, ou então temos aqui uma complicação e o Governo, acima de tudo, desrespeitou os soldados da paz. Desrespeitou os bombeiros ao fazer e a ter esta atitude, não só de não estar presente, como existindo um posicionamento por parte de uma instituição, que é a PSP, que foi colocada nesta situação de emitir um comunicado a proibir a presença de qualquer agente. Portanto, nós achamos que é imperativo, em cima de época de fogos, só ainda não sabemos o dia e a hora que os fogos vão começar, talvez alguém nos consiga clarificar, mas que acontece todos os anos, que em cima desta época de fogos, que a senhora Secretária de Estado para a Proteção Civil e o senhor Presidente da Liga dos Bombeiros venham a esta casa tentar clarificar o que é que aconteceu, porque consideramos que isto é um conflito institucional que foi criado, que coloca em causa, inclusive, a segurança e a defesa nacional. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há pedidos de intervenção. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eurídice Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores e senhores deputados. O que está em causa aqui neste requerimento apresentado por Chega é... O que está aqui, de facto, em causa é saber a vantagem que a Assembleia da República tem em passado pouco mais de duas semanas da criação deste comando por uma instituição... de facto privada e que tem a legitimidade de criar as suas estruturas internas, como é evidente, fazer a abordagem aqui quando já houve clara manifestação, aliás o requerimento refere isso, clara manifestação de que o diálogo tem que ocorrer junto do Governo. Eu acho que vale a pena salientar que, porque é sabido, que a recente organização operacional dos Corpos dos Bombeiros, que foi aprovada pela Liga, suscita dúvidas com a forma como se desenvolve a atividade operacional no âmbito do sistema de proteção civil. Aliás, a mais, no próprio âmbito do sistema integrado de operações de proteção e socorro. Eu penso que o Chega sabe, como é evidente, como todos nós sabemos, que a Lei Base de Proteção Civil dita no seu artigo 5º, onde refere que os princípios especiais aplicáveis às atividades de proteção civil, em concreto na sua alínea G, que é o princípio da unidade de comando e que determina que todos os agentes atuem no plano operacional articuladamente sobre um comando único, sem prejuízo da respectiva dependência hierárquica e funcional. E, portanto, esquecer isto exatamente, a aproximarmos, como aqui referiu, à época de incêndios, não é muito aconselhável. Dito isto, é mais que sabido, porque é público, que o Sr. Ministro da Administração Interna se disponibilizou para falar com a Liga. A Liga tornou público e ia pedir uma reunião ao Sr. Ministro da Administração Interna sobre esta matéria e, portanto, este é o momento dos contactos entre o Governo e a Liga, que se manifestaram ambos pela manutenção deste diálogo e deste diálogo aprofundado. Havendo disponibilidade de ambas as partes, dos principais protagonistas, o nosso entendimento é que lá que deve ocorrer esse diálogo. Aliás, aqui o que está efetivamente em causa é a questão operacional. E sendo a questão operacional, eu acho que esta precipitação de um requerimento a 3 ou 4 dias da Liga ter apresentado esta nova estrutura interna, que aliás o próprio Presidente da Liga referiu que não tem exatamente ter uma formalização na própria estrutura, que isso dependeria do diálogo que viesse a ocorrer. Parece-nos, de facto, que é útil que o Governo, o Ministério da Administração Interna, em concreto, converse com a Liga de forma aberta e pacífica e que não tragamos mais fé divers para a Assembleia da República, que, aliás, é aquilo que emana da intervenção que acabou de ser feita pelos requerentes. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Moura, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Colegas, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dizer que concordamos com este requerimento da vinda da Sra. Secretária de Estado em sede de comissão e também do Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. E concordamos por várias ordens de razões. A primeira, porque entendemos que neste momento aquele que é o papel dos bombeiros voluntários no nosso país, que são o principal pilar da proteção civil em Portugal, a quem é exigido um profissionalismo, são homens e mulheres voluntários. E aquilo que acontece hoje no âmbito do seu espectro de trabalho e de raio de ação, há aqui um conjunto de esvaziamento de competências que têm sido protagonizadas ao longo dos últimos tempos e têm sido visíveis essencialmente naqueles que têm sido os teatros de operações das situações mais dramáticas que têm acontecido em Portugal. E tem sido colocada em causa precisamente as coordenações ou falta delas das várias entidades que estão em ação conjunta. Será também uma boa oportunidade, já que estamos a entrar num período crítico, que é aquele que habitualmente caracteriza a primavera e o verão, de incêndios florestais, de percebermos da parte da Sra. Secretária de Estado se ela tem, de facto, algum algoritmo previsto para este ano daquilo que é expectável de incêndios florestais, porque ela, o ano passado, no final daquilo que aconteceu, ela veio dizer que ficaram aquém do algoritmo que tinha, possivelmente este ano. Terão traçado também um algoritmo em que ela pode ter aqui uma excelente oportunidade de vir explicar quais são os algoritmos que tem previsto para a época que aí vem. E, portanto, para além disso, houve uma reorganização muito recente de proteção civil ao nível regional e sub-regional, e será também uma boa altura de percebermos, de facto, como é que as situações estão previstas e estão a acontecer ao nível dos comandos sub-regionais, estão a funcionar bem, se tem havido lacunas, e, portanto, é um momento muito oportuno da vinda da Sra. Secretária de Estado e também do Sr. Comandante Nacional de Bombeiros, da Liga de Bombeiros Portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada.
Julgo que a situação é um pouco mais complexa e já vem a acumular problemas de, anteriores a propriamente estas questões de conflito institucional. E nessa medida nós temos defendido a necessidade da criação de um comando próprio pelos próprios bombeiros, um comando nacional único para os bombeiros. Já o fizemos anteriormente, voltámos inclusivamente agora, recentemente, há um mês, cerca de um mês, a 4 de abril, a colocar esse assunto em cima da mesa. Julgamos que é importante também que de alguma forma se definam também as posições de cada um, porque entendemos que nesta fase não só a questão do reconhecimento de que é preciso outra lei orgânica da proteção civil, mas também que a Liga deve ser parte ativa na elaboração daquilo que seja um comando nacional dos próprios bombeiros, com os próprios bombeiros dos próprios bombeiros, achamos que é preciso também tomar algumas medidas do ponto de vista da ajuda urgente e financeira, e isto acabou por passar assim um bocadinho ao lado nesta discussão. Mas, de facto, essa é uma questão urgente e que tem que ter algum desenvolvimento e, do nosso ponto de vista, tem que haver neste momento um apoio extraordinário de emergência às associações humanitárias de bombeiros que, em alguns casos, estão a trabalhar em prejuízo, não é? E nós entendemos que isso também é uma medida urgente que poderia contribuir para as condições de trabalho e de desenvolvimento das funções dos bombeiros. No entanto, entendemos que o requerimento que o Chega apresenta não é de acompanhar.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo outras inscrições. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanharemos este requerimento. Não nos acompanhamos todo o argumentário nele envolvido até na sua apresentação, mas consideramos até muito daquilo que foi dito na intervenção do Sr. Deputado João Moura, que existe uma necessidade de esclarecer por parte da tutela, mas também por parte de quem representa um dos pilares fundamentais da Proteção Civil, que é a Liga dos Bombeiros, de dar garantias à medida que se aproxima o período quente dos incêndios no nosso país, de que estão todos os mecanismos no terreno, que os elementos de comunicação estão devidamente salvaguardados, que as divergências de opinião ou estão sanadas ou pelo menos estão articuladas para não colocar em causa a resposta às populações e que o Governo é uma parte da solução e não uma parte do problema. Estas preocupações todas só por si justificam as audições propostas e nós acompanharemos o requerimento por causa disso.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Nunes, para encerrar esta discussão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que estamos aqui a misturar alguns temas e há aqui, em alguns das declarações, peço desculpa ter que o afirmar, algum desconhecimento de como é que os bombeiros funcionam e de como é que as coisas funcionam. Bom, em primeiro não estamos a falar das questões do financiamento, até porque em relação à questão do financiamento, o Chega apresentou oportunamente em sede de Orçamento de Estado diversas propostas em relação ao financiamento. Depois, vir catalogar ou classificar este requerimento do Chega como FEDIVER é, no mínimo, uma ofensa para aquilo que se passa a nível nacional. Temos que ter noção, e quem acompanha o processo não recebe apenas uma folha para vir aqui falar, mas que conhece exatamente o que se passa com os bombeiros, sabe perfeitamente que as declarações feitas pelo Sr. Presidente António Nunes dizem claramente que bombeiros são comandados por bombeiros. Ou seja, temos aqui um problema de um conflito institucional a menos de um mês da data de início da época de fogos. Já tivemos em 2017 quase a queda de um governo por causa de fogos e não esquecemos Pedrógão. Mas percebemos perfeitamente que hoje em dia há um problema grave de patentes a nível nacional, quer com os bombeiros voluntários, quer com os chapadores, quer com os jipes da GNR, existem uma série de posicionamentos que não estão clarificados. É grave, é muito grave, e o que nós precisamos de saber claramente é se o governo reconhece ou não reconhece o Comando Nacional Operacional dos Bombeiros e perceber em que âmbito agirá este Comando Nacional Operacional dos Bombeiros em sintonia ou não com a Proteção Civil. Caso contrário, poderemos estar com uma bomba relógio na mão de perceber que em cima da época de fogos poderemos ter um problema de não respeito hierárquico e de não cumprimento de ordens
por parte de alguma das entidades. Vir dizer que isto é um fé de ver em cima da época de incêndios é, no mínimo, irresponsável por parte do Partido Socialista. Se chumbarem esta proposta, mais irresponsáveis são e esperemos o Chega não estar dentro de 2 meses aqui a dizer nós tínhamos razão, porque isso determinava que a população tinha sofrido as consequências da inoperância do Partido Socialista.
Muito bem, Sr. Deputado, vamos então agora votar. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O PCP, votos favoráveis das restantes forças políticas. O que quer dizer que o requerimento foi rejeitado. Muito bem. Srs. Deputados, vamos entrar agora num conjunto de requerimentos sobre as audições relativas...
Sr. Presidente, peço desculpa por lapso meu. A votação no ponto anterior é de abstenção.
Abstenção do o voto do LIVRE é abstenção. Fica então corrigido. Não altera o sentido de voto final. Temos então um conjunto de requerimentos para audições. Isso. Eu vou dar a palavra a cada uma das forças políticas, pedindo a maior síntese possível, uma vez que temos uma audição marcada e já passamos da hora em muito. Não é? O primeiro a dar entrada foi o do Chega e eu dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que, de forma a podermos agilizar melhor os trabalhos, inclusive, eu chego a estar disposto a apresentar não só o requerimento para a audição do Diretor do Serviço de Informação e Segurança e da Secretária-Geral do Sistema de Informação da República Portuguesa, bem como podemos, e tendo em conta que o assunto é o mesmo, a apresentação do requerimento para a audição da Sra. Ministra da Justiça e Ministra das Infraestruturas sobre a intervenção dos serviços de informação, sendo que depois seriam votados de forma separada, mas se me permitir, fazia o enquadramento dos dois...
Por favor, eu só lhe peço que capacidade de síntese que tem.
Não, serei rápido, Sr. Presidente, até porque creio que síntese é algo que não, quase que nem é necessário neste caso. Todos nós conhecemos, está na espuma dos dias, está na nossa televisão, está por todo o lado o embaraço visível, não só que o Governo nos colocou, como nas últimas horas o senhor Primeiro-Ministro acaba ainda de alavancar mais com toda a situação, de não percebemos se o portátil ia na bicicleta, se não vai na bicicleta, se foi a bicicleta que voou, se foi o portátil que voou, se foi o Serviço de Informação Secreta. Estivemos aqui diversas situações que envergonham claramente a República Portuguesa, que envergonham as instituições e que nós achamos que definitivamente têm que ser clarificadas. Estas entidades têm que ser chamadas, têm que ser ouvidas, claramente tenho que explicar ao Parlamento, porque não podemos ficar apenas com aquela imagem do Sr. Primeiro-Ministro dizer que hoje em dia é um homem solitário que está ali à porta de casa a dar uma conferência de imprensa, por isso simplesmente a dizer, bom, se nós apresentarmos uma queixa na PSP e se a PSP, depois de dirimir algumas ações que não eram da sua competência, a responsabilidade da PSP, deixando, inclusive, com uma falta de sentido de Estado tremenda, as secretas numa posição dantesca, culpabilizando as secretas por toda a ação que possam ter tido durante este processo. E chegaremos ao final, a culpa há de ser de alguém, não percebemos ainda de quem, possivelmente do assessor ou do computador ou do e-mail que não saiu. Isto não podemos continuar com esta situação a ser achincalhados publicamente enquanto instituições da República e permitir que as nossas polícias, as OPCs neste país também sejam manchadas, que os serviços de informação sejam manchados e que passemos aqui impunemente por uma situação de, ao final do dia, afinal não acontece absolutamente nada, porque afinal o Sr. Ministro até retoma as funções numa peça de teatro que deixa com que tudo fique de uma forma pouco clara. E por isso achamos que claramente... Eu vou pedir se calhar algum silêncio na sala, se for permitido. Pronto. Para continuar, e por isso consideramos que é imperativo que sejam dadas as cabais explicações do que é que aconteceu e percebemos que afinal o telefone que não tocou foi porque não queria atender ou porque fez a Sra. Ministra da Justiça, porque a história toda tem todo aspecto de, aproveitando a presença do Sr. Presidente Lula da Silva há poucos dias em Portugal, tem todo aspecto de telenovela venezuelana, dublada, como eles dizem, em português do Brasil, e ficou meio confuso a forma como aparecem aqui algumas influências do Estado em situações que não devem ser permitidas e que, no nosso entendimento, podem configurar crimes graves, alguns deles, eventualmente, lesa à pátria.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês César Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente a este caso que envolve o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, e o seu ex-adjunto, Frederico Pinheiro, para além de ser suscetível de descredibilizar a imagem do Governo e das instituições, levanta sérias dúvidas sobre como ocorreu a intervenção do Serviço de Informação de Segurança. Nós vivemos num Estado de Direito e num Estado de Direito há direitos, liberdades e garantias que, no entender do PAN, não devem ser postos em causa. E no caso em concreto, pelo menos dos elementos que vieram a público, se é certo que há matéria que possa constituir um quadro legal e constitucional que enquadre os inquéritos parlamentares, nomeadamente matérias que devem ser ponderadas, esclarecidas e analisadas no quadro da Comissão de Inquérito Parlamentar à Tutela Política da TAP, não é menos verdade nem menos certo que existem dúvidas quanto à atuação do SIS, que neste caso não exercem funções policiais, que carecem de cabal esclarecimento e o apuramento de todas as responsabilidades que devem ocorrer em sede das respectivas comissões, no caso a Comissão Parlamentar de Direitos, Liberdades e Garantias, porque manifestamente está fora do âmbito de escrutínio da Comissão Parlamentar de Inquérito. Posto esta questão inicial e face à gravidade dos factos que foram trazidos a público, parece-nos que é importante que se procure apurar todos os esclarecimentos e responsabilidades sobre os termos como ocorreu a intervenção do Serviço de Informações de Segurança. Porque, independentemente das questões em torno do que é que continha o computador ou do que não continha o computador e que legitimidade ou não tinha o ex-adjunto para aceder ao mesmo e procurar sair do edifício, há de facto aqui uma questão da retenção de um cidadão, alegadamente contra a sua vontade, no edifício do Ministério, e nesse sentido parece-nos que é fundamental que se proceda à audição quer do Sr. Ministro das Infraestruturas, quer do Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, do Diretor de Serviço de Informações de Segurança e de Frederico Pinheiro, no âmbito desta Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a bem da dignidade das instituições e a bem também da reposição do direito contraditório que a todos deve ser assistido.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os factos são públicos, são conhecidos e estão ao nível do comportamento de garotos de calções e de garotos de calções mal educados. Não são só garotos de calções. E, por isso, impõe-se esclarecer desde já o que as várias e sucessivas declarações que foram sendo dadas à estampa, desde logo em que primeiro o Sr. Ministro das Infraestruturas, que ainda se mantém no cargo, teria contactado o Primeiro-Ministro e teria falado diretamente com ele e também com a Ministra da Justiça para que assegurasse a intervenção do SIS. Posteriormente já não tinha conseguido falar com o Sr. Primeiro-Ministro e apenas com alguém do Ministério, depois já foi com o Ministério da Justiça. Bom, e no meio destas sucessivas versões, tivemos a versão final ontem do Sr. Primeiro-Ministro a dizer que afinal ninguém contactou ninguém e que foi o SIS, por seu modo próprio e por livre e alta recriação, que resolveu intervir. O SIS tem competências e características de intervenção muito próprias e tem que prestar, obviamente, explicações e tem que ser escrutinado e tem que explicar em que termos é que isto aconteceu. Lamentavelmente, as versões que nos deviam merecer credibilidade, porque são transmitidas pelos mais altos dignatários da nação e que representam a nação, não nos podem merecer essa credibilidade, porque parecem o tolo em cima da ponte, salvo o devido respeito, porque tanto se diz uma coisa como outra. Portanto, cumpre efetivamente esclarecer o que é que se passou e porque é que o SIS teve essa intervenção. Ou seja, as declarações que ontem o Sr. Primeiro-Ministro proferiu publicamente têm que ser devidamente escrutinadas e esclarecidas e confirmadas. E por isso o PSD requer que, aproveitando hoje a audição do Conselho de Fiscalização do CIRP, que vem cá, que seja também ouvida a Sra. Secretária-Geral do CIRP, o Sr. Diretor do Serviço de Informações de Segurança, e que haja uma inclusão expressa deste ponto na audição que vai ter lugar imediatamente ao término desta primeira parte da reunião da primeira comissão, sendo que, no que concerne à inclusão deste ponto, o mesmo deverá ser feito com a publicidade que o respeito pelos portugueses e pela democracia e escrutínio nos merecem, porque já não estão incluídas no tratamento da matéria da discussão e do debate da apresentação do relatório do
Conselho de Fiscalização, que esse sim será feito à porta fechada, como costuma ser. Portanto, são questões diferentes e que devem ser escrutinadas e que os portugueses têm o direito a conhecer e a saber o que é que se passou. E é isso que o PSD requer. Posso-me já também pronunciar, podermos já pronunciar relativamente à questão do requerimento do PAN, que requer, porque iremos votar favoravelmente os outros todos, mas o requerimento do PAN tem uma especificidade, que é requer que seja ouvido o ainda ministro, o Sr. Galamba, Dr. João Galamba, e o assessor, o ex-assessor Frederico Pinheiro. Ora, na CPI, na Comissão Parlamentar de Inquérito, o PSD já requeriu que estas duas personalidades fossem ouvidas e este requerimento vai ser apreciado hoje às 14h30 na Comissão Parlamentar de Inquérito. Não faz sentido que haja uma duplicação de audições, ou é ouvido aqui ou é ouvido na CPI, sendo que a sede própria nos parece que seja na Comissão Parlamentar de Inquérito e, por isso, relegamos relativamente a esta parte a pronúncia após a discussão e a aprovação ou não, do debate de, relativamente a esta parte que irá ter lugar hoje à tarde na Comissão Parlamentar.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por dizer que o Bloco de Esquerda acompanhará todos os requerimentos que estão em cima da mesa. No entanto, o nosso é muito específico, direcionado para a Sra. Secretária-Geral do CIRP. E antes de passar a explicar o porquê, queria começar por dizer que da comunicação ao país de ontem do Sr. Presidente, do Sr. Primeiro-Ministro, perdão, assistimos a uma grande descrição sobre a sua opinião relativa a um conjunto de factos que são matéria de polícia e, por isso, não são matéria política, são matéria de polícia, e a uma quase ausência de opinião, se não uma absoluta ausência de opinião, sobre a mais relevante matéria política que aconteceu nas últimas semanas no Ministério das Infraestruturas, que é termos um ministro que mentiu ao país quando confrontado com ter ou não organizado uma reunião entre um grupo parlamentar e a CEO da TAP, sempre indicou ao país que não tinha tido nada a ver com o assunto, que meramente deu autorização, quando o que nós percebemos, tomamos conhecimento, é que isso não era um facto, era uma mentira. E uma mentira do Sr. Ministro ao país não mereceu qualquer tipo de opinião do Sr. Primeiro-Ministro na sua declaração de ontem à noite. Acresce a isso que o Sr. Primeiro-Ministro referiu-se sobre a matéria relativa à ação do SIS para reaver um computador e fê-lo sem qualquer justificação que dê enquadramento legal a essa ação. E esse é o ponto fundamental. Foi o SIS instrumentalizado? Uma pergunta. Excedeu o SIS a sua capacidade legal de atuação? Houve aqui excesso de zelo, excesso de atuação? Outra pergunta. E as duas perguntas, importantes para percebermos como está a ser gerida a relação do Governo com o SIS, não tiveram nenhuma resposta por parte do Sr. Primeiro-Ministro, a não ser que havia o enquadramento legal para o efeito. Ora, antes de nós apresentarmos o requerimento, estivemos a ver o enquadramento legal do CIRP, do SIS, do CIED, e não vimos nenhum indício, quanto mais uma demonstração cabal de existir um enquadramento legal para o SIS bater à porta de alguém a pedir um computador de volta. Não vimos. E por isso é exigido mais do que uma declaração abstrata, genérica, por parte do Sr. Presidente da República, que diz que há um enquadramento legal. E já agora, também é preciso mais do que uma resposta que nós sabemos que virá a seguir, de que a atividade do SIS é, ela em si, segredo de Estado e não pode ser exposta publicamente. Ou então já agora, que o CIRP também tem cautelas e obrigações específicas e que não pode ser em praça pública questionado. Ora, tudo isso, se for essa a resposta do Partido Socialista nesta Assembleia, apenas soma para a opacidade que é inaceitável, que visa, aparentemente, defender uma promiscuidade entre o Sr. Primeiro-Ministro, o Governo e os serviços de informação. E isso, para nós, não é aceitável. E, por isso, nós acompanharemos, como disse, todo o requerimento e vou agora explicar porque é que nós só exigimos a vinda da Sra. Secretária-Geral. Porque ela é o ponto-chave. Ela é que tem a responsabilidade perante o SIS e é que faz a gestão executiva dos serviços de informação. ela é que tem aqui a capacidade de dizer porque é que é legal a atuação do SIS, quem é que a contactou nesse efeito, e há aí uma hierarquia, ela terá de ter sido contactada para esse efeito, não é plausível, pelo menos dentro do enquadramento legal que estipula essa hierarquia, que o SIS atue de forma independente numa matéria como estas, e por isso as informações dela serão pertinentes e fundamentais para o esclarecimento cabal deste caso. Não votaremos a favor de todos os restantes requerimentos, porque parecem que eles somam este pedido de informações. Agora, o ponto para nós fundamental e primeiro é a da Sra. Secretária-Geral do CIRP. Esperemos agora que não, a exemplo que nós já vimos do passado, que o Partido Socialista também não tenha a retórica de dizer bem, mas ela está debaixo da ação do Primeiro-Ministro, é o Primeiro-Ministro o responsável político, o Primeiro-Ministro é que tem que dar resposta sobre a matéria e, como já se sabe, consequência deste raciocínio, o Primeiro-Ministro não vem a comissões. Já agora também não vem ao Parlamento, vem cá de forma muito espaçada, escolha que nós sabemos que tem protagonistas na construção deste regimento. Agora, o que nós não podemos ter é deixar passar um caso como este sem a fiscalização que a Assembleia da República pode e deve, por obrigação constitucional, ter. E da parte do Bloco de Esquerda, bater-nos-emos para que essa fiscalização aconteça. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. É a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Não irei fazer uma descrição dos factos que já são conhecidos e que também já foram aqui mencionados, mas dizer que este governo temos assistido a um degradar deste governo, que não está a cumprir com aquelas que são as suas funções executivas, e a cena a que assistimos nos últimos dias são prova disso mesmo. E, portanto, a Iniciativa Liberal apresentou um requerimento que, para audição urgente, quer da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, quer do Diretor do Serviço de Informações e Segurança, e o nosso objetivo é, portanto, esclarecer aquela que foi a monitorização dos serviços de recuperação, tendo em vista a recuperação do portátil do ex-adjunto do Sr. Ministro das Infraestruturas. E, portanto, tendo em conta toda a história que ouvimos nos últimos dias, parece-nos que é importante esclarecer cabalmente aquela que foi a atuação ou não do Sr. Ministro das Infraestruturas, do Primeiro-Ministro, que tem negado ter tido qualquer tipo de intervenção no desencadear deste processo, mas a verdade é que esta novela resultou numa entrega do computador a membros do SIS e gera-se aqui uma dúvida cabal acerca da cadeia de comunicação e operacionalização de todos os visados. E, portanto, em jeito de conclusão, para ele é fundamental esclarecer todas as circunstâncias que levaram ao envolvimento do SIS neste processo, isto porque a lei orgânica é bastante clara. Desculpa, a lei orgânica é bastante clara ao consagrar que o SIS é um serviço público que depende diretamente do Primeiro-Ministro e que os seus membros de gabinete, funcionários e agentes estão vedados a exercer poderes, praticar atos ou desenvolver atividades no âmbito ou da competência específica dos tribunais, do Ministério Público ou das entidades com funções policiais. E, portanto, parece-nos também iremos viabilizar todos os restantes requerimentos e parece-nos importante que o PS aprove todos estes requerimentos para bem da verdade e não se esquecendo que está aqui para defender os cidadãos, para zelar pelo regular funcionamento das instituições e não para atuar enquanto protetor do Governo e do Primeiro-Ministro. Obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado Rui Tavares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que nós fazemos aqui todos os dias e é que chamamos política tem vários planos. Tem um plano moral, tem um plano legal e tem um plano que tem a ver com os assuntos da atualidade. E uma das coisas que temos que fazer com cuidado numa comissão como esta, especializada do Parlamento, é saber separar esses planos e garantir que eles não se confundam. Ontem, quando ouvimos o Primeiro-Ministro, a interpretação que eu faço, a impressão com que nós, no livro, ficámos, é de que havia uma confusão entre estes planos. Porque, por um lado, ouvimos uma questão que é da atualidade e acerca da qual nenhum de nós conhece os contornos específicos, os pormenores do que se passou com um adjunto em demissão, demissionário, no Ministério das Infraestruturas, no edifício desse Ministério, na recuperação de material informático. Nós não estávamos lá e não vimos, no entanto, o Primeiro-Ministro, ontem, deu-nos uma narrativa acerca desses factos, que ele também não viu, tal como nós. Terá mais informação do que nós, mas nessa narrativa há uma coisa que eu noto desde logo, é que há uma espécie de uma orientação, às vezes mais explícita, às vezes mais tácita, de tudo aquilo que tem de problemática esta crise na atualidade política e no governo, para um adjunto. Há um adjunto que se comportou de forma incorreta, eventualmente ilegal. Pode ser. Nós não sabemos. Mas eu devo dizer que no plano moral, no primeiro plano que eu enunciei, me deixa extremamente desconfortável, porque normalmente não se ouve um primeiro-ministro falar de um adjunto e não compete a um primeiro-ministro comentar ações de um adjunto de outro ministro. E há um enorme diferencial de poder entre um primeiro-ministro e um adjunto e uma comissão de assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias, quando há um enorme diferencial de poder entre alguém que tem um lugar de representação política e de chefia de um executivo e alguém que, apesar de ter responsabilidade política, é um trabalhador, deve assegurar-se por perceber que esse diferencial de poder não é utilizado em desfavor do cidadão individual, cujo comportamento, correto ou incorreto, legal ou ilegal, competirá a outras instituições a ferir. Em segundo lugar, no plano legal, aquilo de que estamos aqui a falar e que também faz parte do âmbito desta comissão e não de outra, como por exemplo a Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, é saber se os serviços de informações são utilizados de forma correta, por quem de direito e apenas no âmbito permitido por lei. Essa é uma matéria de enorme sensibilidade e melindre e na qual não pode restar a mínima dúvida de que num assunto, e aí passo ao terceiro plano, que é um assunto típico da atualidade política e de oposição e governo, enfim, dirimindo os seus argumentos na praça pública. Se uma coisa é corretamente feita ou não, se deve haver uma reunião ou não, se essa reunião era correta ou não. Enfim, matéria de todos os dias, nossa, o SIS não tem que meter, não tem que entrar no assunto. E se de alguma forma ele entra no assunto, temos que aferir se entrou corretamente e apenas para tratar do que lhe diz respeito. Portanto, a atualidade política, o que é da atualidade política e não, e nisso não entra o SIS. Portanto, nós não inviabilizaremos nenhum dos requerimentos aqui apresentados, esperamos que ninguém inviabilize, porque a separação entre estes planos tem a ver com o diferencial de poder entre um chefe de executivo, um ministro desse executivo e um adjunto, que agora aparece na praça pública como sendo o culpado disto tudo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a definição muito clara e a separação muito clara do que deve ser o papel do SIS, por quem convocado e em que âmbito convocado. E em terceiro lugar, a questão da atualidade política que, idealmente, em nada disto deveria ser misturado com ela. Esperamos então que não seja inviabilizado, porque trata-se de matéria essencial para uma comissão como esta esclarecer e resolver.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João de Sá Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Nós queríamos começar por destacar a importância da matéria que aqui estamos a tratar hoje e que naturalmente consta dos requerimentos apresentados, que tem que ver com a matéria relativa à informação classificada. E a informação classificada não é, nem neste caso, nem num qualquer outro caso, classificada por mero capricho. Ela é classificada porque cumpre requisitos, porque tem entidades que determinam essa classificação e, portanto, enfim, parece-nos um pouco um exercício pouco sério tratarmos de forma leviana e simples a matéria relacionada com a informação que é necessária à preservação da salvaguarda da segurança interna e externa e é também fundamental para garantir naturalmente o interesse nacional e é por isso que entendemos que ela deve ser tratada com o nível máximo de segurança. E por isso entendemos que qualquer abordagem simplista, leviana e pouco responsável que se possa fazer sobre o teor da informação que consta ou não desse equipamento é suscetível de pôr em causa a integridade do Estado português e julgo que nenhum partido aqui quer dar esse contributo. E, portanto, o Partido Socialista apenas fará um juízo e uma reflexão sobre aquilo que é informação oficial. E queria deixar isto claro, nós não comentamos efabulações, não comentamos teorias da conspiração, não comentamos notícias que possam surgir que não tenham natureza oficial e, portanto, vamos nos cingir apenas àquilo que é oficial. E aquilo que é oficial sobre este caso e sobre esta matéria diz-nos que o Governo comunicou, são três as expressões que são utilizadas a este propósito, comunicou, reportou e informou a Polícia Judiciária e o SIS sobre isto. Informou estas duas entidades por duas razões muito claras. Informou, comunicou e reportou à Polícia Judiciária a prática de um crime de roubo de material classificado, a Polícia Judiciária que é, como sabemos, um órgão de polícia criminal que recebe queixas de crime, portanto, nada a dizer quanto a isto, e comunicou, informou e reportou ao Serviço de Informações de Segurança por existir conteúdo no equipamento, que é matéria classificada e, como tal, é necessária, é informação que é necessária à preservação da segurança interna e externa do país. Tudo o resto, à volta disto, parece-nos, e foi isso que terá acontecido, do domínio da atuação de outras autoridades. Eu não quero imaginar, julgo que nem aqui ninguém, o que sucederia se a discussão que hoje aqui tivéssemos a ter era a de que o Governo teria agido com negligência ou com leviandade perante o facto conhecido do domínio público de que teria existido matéria relacionada com informação classificada na posse de alguém que não a podia ter. Não quero imaginar qual seria a discussão se o ponto de partida tivesse sido o Governo foi negligente ou o Governo foi leviano ou reagiu com pouca responsabilidade perante um facto que nos merece o maior rigor. E, portanto, perante um caso sério e grave de informações classificadas do Estado, diligência e cuidado máximo. E não somos nós que o dizemos. Ainda ontem o Presidente do Observatório de Segurança Interna disse que as diligências desenvolvidas eram uma necessidade urgente, tendo em conta a informação classificada que estaria alegadamente nesse computador, sobretudo, e ele fez bem a ponte, sobretudo num contexto mundial em que o indivíduo, a informação confidencial, põe em causa a segurança de alguns países. Ele, aliás, vai buscar o exemplo daquilo que aconteceu relativamente às informações confidenciais do Pentágono para reforçar esta matéria e esta ação, que é uma obrigação do Estado português de agir em prevenção quando estão em causa matérias de interesse nacional. E por isso também nos tranquilizou sobre isto, Sr. Presidente, que o Conselho de Fiscalização do CIRP tenha, no quadro daquilo que são as suas obrigações, transmitido o seu pedido de informações junto do SIS sobre a atuação do SIS. Também isso nos tranquilizou e queremos dar essa nota de que é sinal que os órgãos, nomeadamente aqueles que são eleitos pela Assembleia da República e que nós escrutinamos e vamos fazê-lo de seguida, estão a agir com aquilo que são as suas atribuições e aquilo que são as suas responsabilidades. E, portanto, perante tudo isto, a interrogação que temos que fazer nesta fase é qual é que é o papel do Parlamento perante todo este conjunto de informações. Ora, nós entendemos que o papel do Parlamento não é o de julgar factos que podem constituir indícios de crime. Esse não é, nem nunca foi, o papel do Parlamento. Esse é um papel que cabe a outras entidades, às quais o Parlamento não pode, nem deve, por força da Constituição, querer substituir-se. Portanto, nós, sobretudo à matéria, à volta da questão da informação classificada, entendemos que não é papel do Parlamento pronunciar-se sobre tudo isso. Mas queria dizer que nós também nos associamos à necessidade de que, sobre a atuação dos serviços de informações e segurança, não pode ficar nenhuma dúvida por esclarecer. Nós queremos contribuir para a reafirmação da seriedade e do rigor da atuação destes serviços de segurança em matéria relacionada com a nossa segurança interna e externa e com a integridade, naturalmente, do Estado português, e por isso vamos viabilizar todos os requerimentos que solicitam a audição do Sr. Diretor do SIS e da Sra. Secretária-Geral do CIRP, serviço no qual se integra o SIS e de onde também emanam orientações. Nós, enfim, não acompanhamos a necessidade, isso já foi até aflorado por outros partidos, de trazer para esta discussão entidades que nada têm a ver com a gestão, com o tratamento e com a proteção de informação classificada do Estado português, como são, por exemplo, o Sr. Ministro das Infraestruturas, a Sra. Ministra da Justiça e o Dr. Frederico Pinheiro. Portanto, nem o SIS, nem o CIRP funcionam sobre a tutela e sobre a dependência destas três entidades. Pelo que, se nós queremos, de facto, apurar a forma como o Estado português geriu o processo de posse indevida de informação classificada, com a consequência e a ameaça que isto traz à segurança nacional, nós entendemos que nos devemos focar no essencial e no quadro daquilo que é o papel e a competência de cada uma das entidades no nosso país. Por fim, Sr. Presidente, o PSD pede que seja aditada a audição que teremos, e já devia ter tido início, mas que se iniciará de imediato, pede que seja aditada a audição que teremos de seguida ao Conselho de Fiscalização do CIRP, um ponto relativo à questão que, enfim, que está aqui subjacente, que é o roubo de informação classificada. Ora, nós entendemos que seria deselegante, descortês, seria até pouco sério que esta comissão, a meia hora, ou se calhar nem isso, do início de uma audição de uma entidade, um Conselho de Fiscalização, instasse o próprio Conselho de Fiscalização a vir pronunciar-se sobre uma matéria que tomou conhecimento 10 minutos antes. Eu acho que essa não é a forma da Assembleia da República se relacionar com os Conselhos de Fiscalização. Nós respeitamos aquilo que também é o trabalho de preparação dos Conselhos de Fiscalização, a não ser, Sr. Presidente, que o Grupo Parlamentar do PSD, aquilo que pretenda é fazer o espetáculo político e não obter, de facto, esclarecimentos, que eu não acredito. Nós estamos aqui todos para obter esclarecimentos e, portanto, a preparação também do Conselho de Fiscalização sobre esta e outra matéria são importantes. E, portanto, Sr. Presidente, acresce ainda, e a Sra. Deputada Mónica Quintela fez a sugestão de que essa parte da audição que teremos de seguida decorresse à porta aberta. Enfim, a não ser que a Lei Quadro do Sistema de Informações da República tenha alterado, entretanto, o artigo 36, número 3, obriga a que as reuniões que são feitas com o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa se realizem à porta fechada. Portanto, é uma não questão, não é uma questão de opção do PS querer ou não querer, é a lei que o determina e, portanto, acho que nenhum de nós aqui em consciência votará uma coisa a que a lei não permite. E por isso, Sr. Presidente, em síntese, o Partido Socialista viabiliza 6 requerimentos na íntegra, o primeiro do Chega, o primeiro aditamento do Chega, o requerimento do Bloco de Esquerda, o requerimento do PSD com a salvaguarda do Conselho de Fiscalização, e sobre isto deixem-me fazer um parênteses, nós não rejeitamos que o Conselho de Fiscalização possa ser ouvido depois. Entendemos é que não é prática séria nem responsável da Assembleia, a 10 ou 20 minutos de iniciar uma audição, alterar o objeto dessa audição. Não é essa a forma que a Assembleia se relaciona com os Conselhos de Fiscalização, nem deve ser. Vamos viabilizar o requerimento da Iniciativa Liberal, viabilizaremos ainda o requerimento do LIBRE, requerimentos na íntegra. O do PAN viabilizaremos parcialmente, porque entendemos, como já referimos, que os membros do Governo não têm, nesta sequência e com as explicações que dei, não devem prestar declarações sobre esta matéria, e rejeitaremos apenas, o único requerimento que rejeitaremos apenas na íntegra é o segundo requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. E julgo que é tudo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada. Bom, a nossa intervenção era no sentido de comentar os requerimentos e não a posição do PS face aos requerimentos, mas agora fica um pouco difícil não falar também sobre isso. E para nós é absolutamente evidente que é preciso clarificar porquê, em que termos, por ordem de quem, com que cabimento legal é que um sistema que está incumbido da recolha de informações, da produção de informações para prevenir crimes de sabotagem, terrorismo, espionagem e actos que possam alterar ou destruir o Estado de Direito, foi chamada a intervir nesta circunstância. Portanto, isto parece-nos evidente que é preciso clarificar, nem julgamos possível haver dúvidas quanto a isso, e nesse sentido vamos acompanhar os requerimentos que o fazem na sua generalidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, agora aqui a Quintela, para que efeito?
Só para...
O mais breve possível, Sr.
O mais breve possível, Sr. Presidente. Muito bem. Sr. Deputada Joana Sá Pereira, ficamos a saber, quando a Sra. Deputada diz que não quer imaginar o que seria se houvesse informação classificada nas mãos erradas, o que diriam, ficamos a saber que o Governo... Disse, que eu transcrevo, o que é que seria, o que é que as pessoas diriam se não tivesse sido recuperado o computador e que o que não quero imaginar o que seria se houvesse informação classificada nas mãos erradas. Ficamos a saber que o PS confia informação classificada em pessoas que entendem que são as mãos erradas, porque aquilo que aconteceu é alguém que era da confiança máxima, que tinha acabado de ser, pelos vistos, despedido por telefone e que sabemos perfeitamente que está à vista toda a gente que a pessoa em causa não teria qualquer informação de divulgar qualquer informação confidencial ou classificada, mas sim encarrear para a sua própria defesa as informações que tem e que poderiam incriminar ou que poderiam indiciar que efetivamente o Ministro das Infraestruturas lhe tinha dado determinadas instruções. Isso é mais que óbvio, toda a gente sabe isso. Também relativamente à questão de considerar que é deselegante, mais uma vez na expressão da senhora deputada, descortês e pouco sério, que de imediato que se confronte o Conselho de Fiscalização com uma coisa que tomou conhecimento 10 minutos antes, ou senhora deputada, tomou 10 minutos antes em que o Conselho de Fiscalização... Em que mundo é que vivemos e em que, vive, e que mundo é que pensa que vive o Conselho de Fiscalização? Isto aqui é de fim de livro. Pensar que o Conselho de Fiscalização possa estar... Bom, então não está lá a fiscalizar nada, não é Conselho, não são informações de República, não é coisíssima nenhuma. Porque qualquer pessoa ali que esteja, enfim, a passar na rua sabe o que é que está a acontecer e sabe que vem cá. Portanto, eu acho que devíamos relegar designadamente para que... Toda, para que se lhe possam, de resto, os senhores deputados podem-lhe fazer as perguntas, como bem sabe, que muito bem entender, caberá ao Conselho responder ou não a essas perguntas, porque nenhum deputado, que fique bem claro, nenhum deputado está impedido de perguntar o que quer que seja ao Conselho. Veremos a seguir se vai responder ou não. Portanto, registamos que o PS o que está a fazer é a tentar impedir, com uma atitude ínvia e opaca, a que se escrutine e que se descubra a verdade material daquilo que efetivamente aconteceu. Não nos parece uma atitude que seja concreta. E ao Sr. Deputado, e vou ter que lhe dizer isto com toda a estima e consideração que tenho por si, que é muita, como sabe, ao tentarem relegar esta parte da audição para segundas núpcias, inegavelmente o que está em cima da mesa é que estão a tentar, isso não é bom para o Conselho, isso sim, não é bom para o Conselho de Fiscalização, não é bom para a democracia, não é bom para as instituições, é que estão a tentar industriar a audição subsequente do Conselho, e isso é mau, senhora deputada, porque efetivamente as pessoas devem falar com toda a verdade, transparência e sem preparações, sem ensaios gerais prévios, senhora deputada. Isso é que é preciso fazer. Deixe as pessoas falarem sem que se tenham qualquer intervenções anteriores. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Estamos todos mais calmos. Senhora deputada Joana Sá Pereira, faz favor. Brevemente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não quero prolongar mais a discussão, já fomos bastante exaustivos na ponderação que fizemos, mas eu não queria deixar passar claro a afirmação, a insinuação muito pouco correta que a Sra. Deputada fez, de que o Partido Socialista irá instrumentalizar a audição que fará ao Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa para obter os esclarecimentos que acha que tem que ter. Sra. Deputada, acho que isso é desprestigiante para a democracia. É um ataque ao funcionamento da Primeira Comissão e nós não podemos admitir que um partido que, enfim, historicamente tem respeitado as regras do jogo, de uma penada a tiro para o caixote de lixo aquilo que são as regras do funcionamento do Estado de Direito Democrático, as relações com as instituições, e venha insinuar, acusar, atirar ao Partido Socialista de que nós não queremos que seja aditado um ponto à audição que faremos de seguida ao Conselho de Fiscalização, porque queremos instrumentalizar uma audição que se fará. Oh, senhora deputada, nem nós nem ninguém lhe admite que faça esse tipo de juízes e considerações ao Partido Socialista. Fica-lhe mal, senhora deputada, e de facto diz muito daquilo que tem sido a nova política que o Partido Social Democrata nos tem habituado.
Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor.
Sr. Presidente, muito, muito rápido, mas não poderia deixar passar esta situação em clara. Ultimamente também temos muita questão de semântica e há muita questão de semântica aqui. Vamos ver se não tentamos ludibriar aquilo que está a acontecer e aquilo que foi dito. A realidade é que não podemos dizer que é com 10 minutos de antecedência que estamos a informar, porque mal seria quando neste país todos sabemos, menos as secretas. Só eles é que não sabiam, todos nós sabíamos. E depois, obviamente, que não podemos dizer que estamos a indiciar que o Partido Socialista faz o que não faz, quando sabemos que um dos casos que está em cima da mesa foi precisamente aquilo que consideraram normal, que eram as reuniões de preparação para a audição. Por isso não vale a pena estarmos aqui a tentar virar este assunto e a continuar com esta discussão. Da nossa parte, está dito.
Obrigado. Sr. Deputado da Mónica Quintela, brevemente, faz favor.
Muito rapidamente, Sr. Presidente. Senhora Deputada Joana Sá Pereira, eu não posso estar mais de acordo quando diz que é desprestigiante para a democracia e para a Primeira Comissão manipular, industriar, preparar e ensaiar depoimentos de pessoas que a seguir vêm prestar as suas declarações a esta casa, que é a casa que representa todos os portugueses. Estamos integralmente de acordo. Só que, infelizmente, tem sido a conduta que o Partido Socialista nos tem habituado. E tem isso que tem sido feito. E depois diz que considera normal estes ensaios, manipulações, preparações e industriamentos de testemunhas e depoentes, ainda por cima numa comissão parlamentar de inquérito que tem os poderes investigatórios e os poderes que lhe são conferidos. Não, não, sim, foram. Isto aconteceu na preparação que foi feita ou numa audição regimental e tem seguido. Portanto, nós concordamos consigo, senhora deputada. E a insinuação que eu fiz, eu não insinuei. Eu disse que com o histórico que o Partido Socialista nos tem habituado no âmbito das coisas que têm sido reveladas da Comissão Parlamentar de Inquérito, efetivamente paira esta dúvida e é legítimo que as pessoas pensem que se é isso que está por trás. E o que disse, mantenho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Temos. Senhores deputados, temos que dar continuidade à nossa reunião. Eu percebo que estejamos cansados. É miúva. Senhores deputados, podemos continuar a reunião? Há um pedido de intervenção. Senhor deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
É muito telegráfico, Senhor Presidente. É só para sublinhar que, pelo menos nos termos em que os dicionários nos apresentam, insinuação é o dito que tem por fim criar suspeitas no ânimo de outrem. E, portanto, Sra. Deputada Mónica Quintela, com todo o respeito, a Sra. Deputada faz acusações graves e insinua um conjunto de matérias e depois não se pode escudar do que acaba de dizer. Eu acho que podemos encarar, como se fez na audição até ao momento, nesta discussão dos requerimentos, a análise do que é que está a ser apresentado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai votar a favor de praticamente 90% do que é suscitado. Agora, também, Sra. Deputada, de uma perspectiva de como esta Comissão encara as audições parlamentares, está marcada uma audição. Já, aliás, está marcada uma audição que devia ter começado há uma hora, para a apresentação do relatório de atividades de 2022. É o objeto que a entidade fiscalizadora vem apresentar. E, portanto, eu acho que não cai o Carme e a Trindade, de forma alguma, dizer que é este o objeto que vai ocorrer daqui a minutos e, se for necessário, far-se-á uma audição especificamente sobre outras temáticas. Isto é elementar e, portanto, a questão do que coloca em cima neste plano, queria mesmo só reiterar, não insinua e não alimenta um clima de desnecessário, de acrimónia, quando todos, no fundo, estamos de acordo com o essencial, que é as entidades que devem ser ouvidas, devem ser ouvidas.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há mais pedidos de intervenção. Não havendo, vamos fazer a votação. Eu tenho aqui um quadro e vamos seguir este quadro. Se houver alguma falha neste quadro, eu agradecia que os Srs. Deputados chamassem a atenção. Senhora Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, que é pedido pelo Chega, pelo PAN, pelo PSD, pelo Bloco de Esquerda, pelo Iniciativa Liberal e pelo LIVRE. É sim. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade a vinda da Senhora Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa. Depois temos diretor do Serviços de Informação de Segurança, portanto, do SIS, pedido pelo Chega, pelo PAN, pelo PSD, pela Iniciativa Liberal e pelo LIVRE. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois temos Sr. Ministro da Justiça, Sr. Ministro das Infraestruturas, pedido pelo PAN e pelo Chega. Quem vota contra? O PS vota contra. Quem se abstém? Abstenção do LIVRE e do PSD. Estamos a fazer votação, Sr. Deputado. E, portanto, agora quem vota a favor? Todas as outras forças, portanto, o PCP, o Chega, a Iniciativa Liberal, o PSD e o PAN. Portanto, rejeitado. Sr. Deputado Mónica Gadel, pediu a palavra para que efeito?
Para o efeito que eu já tinha referido, que relativamente ao Sr. Ministro das Infraestruturas e ao Dr. Frederico Pinheiro, que relegávamos a nossa pronúncia, portanto, sobre essas matérias e também relativamente ao Sr. Ministro da Justiça, para nos pronunciarmos após a votação que irá ter lugar na Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, não iremos participar nesta votação aqui, porque terá que ser posteriormente ao que vai acontecer. Portanto, nesta circunstância, abstemos. Muito obrigada.
Não é. O PSD abstém-se nesta, mas, portanto, rejeitado.
Senhor Presidente, peço desculpa por lapso meu, a minha votação nesta parte do PAN é favorável.
Não favorável, é muito bem. Fica, não altera a votação final. Como? Portanto, foi contra do PS, abstenção do PSD e a favor dos restantes forças políticas. Agora temos a ex-adjunto Dr. Frederico Pinheiro, indicado pelo PAN. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD. Votos favoráveis das restantes forças políticas. De qualquer forma, rejeitado. E agora temos Sra. Ministra da Justiça, indicado pelo Chega. Quem vota contra? Quem vota contra? Sra. Ministra da Justiça. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PSD, PCP, LIVRE e votos favoráveis das restantes forças políticas. Foi rejeitado. E agora temos que votar a audição, nos termos do requerimento do PSD, a possibilidade de audição, desde já, da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa. Do Conselho de Fiscalização do CIRP. Vamos votar. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis das restantes bancadas, mas foi rejeitado. Portanto, senhores deputados, teremos audições. Não, mas isso já lá vamos. Já lá vamos. Teremos audições em breve da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Informações da República, do Sr. Diretor dos Serviços de Informações de Segurança, que é o Sr. Diretor do SIS. E é só. O quê?
Falta votar.
Foi isso, foi votado. Agora, uma última questão. Uma última questão, Sr. Deputado. São 20 para a 1. Tínhamos marcada para as 11:30 uma audição. Já falei com o Sr. Presidente da Comissão de Defesa, que diz que aquilo que nós decidirmos, ele estará de acordo. Na minha opinião, nós devíamos adiar, pela dignidade que a audição deve ter e também porque o tempo é, de facto, demasiado curto. Eu pergunto se os seus deputados concordam, se opõem com veemência. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Só para clarificar, então na próxima audição do Conselho Fiscalizador é os dois pontos, não é? Portanto, um primeiro ponto e o segundo ponto, aquilo que aprovámos agora.
Bom, é só para clarificar, Sr. Presidente. A única coisa contra a qual discordávamos e que votámos contra era o aditamento num ponto na audição que teria lugar hoje. Caso seja adiada a audição, não teremos objeção a que seja inserido como segundo ponto essa matéria, que isso fique claro.
Não,
nesse caso,
claro.
Fazemos praticamente o bingo dos requerimentos todos aprovados.
Deputado Pedro Pinto, alguma dúvida? Srs. Deputados, estamos então de acordo e marcaremos brevemente, eu vou ao LIBE ajoelhar-me e pedir desculpa. Muito obrigado. Os dois pontos. Muito obrigado.
Há pontos.
Senhores deputados, ainda temos aqui uns pontos para discutir. Onde é que estão? Muito obrigado. Onde é que estão? Está aqui. Senhores deputados, isto é rápido. Temos aqui para anunciar que baixou à Comissão um projeto de voto 328 do PSD de congratulação ao município do Fundão, que será oportunamente agendado para discussão. Vai ser a não ser que os senhores deputados se sintam todos em condições de discutir já este voto. Sra. Deputada Paula Cardoso.
Sr. Presidente, este voto eu tive o cuidado de falar com todos os grupos parlamentares, distribuí em papel a todos os grupos parlamentares, não houve manifestação de objeção por parte de grupo nenhum, penso que estará em condições de ser votado por todos os grupos parlamentares. Obrigada.
Muito bem. Então, Srs. Deputados, eu vou ler a parte que é para nós aqui discutirmos. Srs. Deputados, eu agradeci a atenção, retomarmos agora a normalidade. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, aprova o voto de congratulação ao município do Fundão pelo Prémio Capitais Europeias da Inclusão e da Diversidade 2023, reconhecendo o trabalho exemplar e pioneiro na promoção da igualdade e da não discriminação, valores essenciais consagrados na Constituição da República Portuguesa e na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Srs. Deputados, alguma objeção? Temos então concordância de todos. Não há votos contra, não há abstenções. Aprovado por unanimidade este voto. Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Sr. Presidente, é uma interpelação sobre a condução dos trabalhos por causa de uma dúvida com que fiquei. Portanto, nós há pouco votámos o requerimento do PSD sobre a adição do ponto à ordem de trabalhos na audição ao Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações. E foi rejeitado, porque em princípio era a audição que iríamos ter logo de seguida. Sim, mas eu não penso que é essa segurança formal que nós precisamos ter. Ou seja, não sei se ficamos formalmente... Não foi expresso um voto condicional, foi rejeitado o ponto. E, portanto, a minha pergunta é se não valerá a pena votarmos de novo para termos segurança, porque aparentemente o PS muda de opinião.
Se votamos caso... de novo é porque já votamos, deputado. E já votamos, de facto. Então, e o PS disse claramente que na próxima reunião que tivermos com o Conselho de Fiscalização haverá um segundo ponto onde esta matéria indicada pelo PSD constará.
Era só isso que eu queria esclarecer. No entendimento da mesa e de toda a comissão, sem objeções de ninguém, basta que o PS tenha afirmado oralmente que não se opõe à inclusão do ponto para que o ponto seja incluído.
Basta porque fica em ata, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
E agora este... Deputada Joana Sá Pereira, havia um problema com um dos votos, que era qual?
Era o do Chega. Nós, na realidade, temos todas as reuniões preparado para fazer a intervenção. Sucede que hoje a senhora deputada que ia fazer a intervenção era a senhora deputada Susana Amador, e eu, como presumi que a seguir à discussão dos requerimentos íamos fazer logo a audição do Conselho de Fiscalização, a senhora deputada perguntou-me se podia ausentar para um compromisso que tinha, e eu, enfim... acho que era lógico dizer-lhe que sim, e por essa razão eu pergunto se o grupo parlamentar do Chega não se importa que possamos discutir na próxima reunião. E o Sr. Presidente, claro.
Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor.
Não há problema, Sr. Presidente, podemos adiar.
Muito obrigado, fica então adiado. E há ainda umas atas para aprovar. São as atas do mês de abril, 70 a 73... 5 de abril e 26 de abril. Alguém vota contra? Há abstenções? Aprovadas por unanimidade de todos.